houve, enfim, portanto, em que há uma quantificação possível do ponto de vista estatístico. E, para espanto também de muita gente, portanto, verifica-se que neste estudo, que tem de facto, enfim, que vai beber no Global Burden of Disease, portanto, um estudo epidemiológico também da Universidade de Harvard de 96, e que foi quantificar a incapacidade em todo o mundo, portanto, pelas doenças, enfim, todas as patologias, quer mentais, quer orgânicas. Já nesse estudo, em 96, se verificou que mundialmente a depressão era a quarta causa de incapacidade. Agora, aplicando um destes indicadores, portanto, o ILD, os anos vividos com incapacidade, para Portugal, verificamos que a expressão da saúde mental é a que está no retângulo acinzentado, azulado, portanto, como vêem, tem uma expressão de 22,55, 4 vezes a das doenças respiratórias, com 5,06, e 5 vezes a diabetes. Portanto, enfim, há um outro indicador que, se tiverem curiosidade, poderão consultar numa publicação que eu vou referenciar, portanto, que tem, portanto, estes elementos, portanto, mais discriminados. Este é o tal mapa que nos dá, e retirado do primeiro estudo epidemiológico nacional, o intervalo entre o aparecimento dos sintomas e o tratamento, que no caso das perturbações depressivas é de 5 anos, o que é particularmente preocupante, porque, como sabem, portanto, a principal causa de mortalidade relacionada com a saúde mental é a depressão, nomeadamente a depressão major. E mesmo para esta, portanto, há um intervalo de 4 anos entre o aparecimento dos sintomas e o seu tratamento. Tendo ficado referenciado que no primeiro ano, apenas 37,4% das pessoas com depressão major procuraram cuidados, portanto, médicos. Esta é a situação, enfim, as casinhas não têm equivalência, portanto, em termos dos números reais, portanto, que estão à direita. Neste momento nós temos 36 serviços locais de saúde mental, portanto, 36 serviços de psiquiatria e saúde mental em hospitais gerais, 13 na região norte, 7 na região centro, 11 Lisboa e Vale do Tejo, 3 ativos no Alentejo, o quarto é o litoral alentejano, portanto, que está criado há vários anos e que ainda não foi possível fixar nenhum psiquiatra, e um no Algarve, dado que houve a fusão, portanto, entre o Hospital de Faro e o de Portimão, portanto, o Barlavento, e com a criação do Centro Hospitalar, portanto, do Algarve. Há dois hospitais psiquiátricos, mais o antigo Hospital, portanto, Sobral de Sida, integrado agora no CHUC, e estes hospitais têm 11 equipas comunitárias que têm funções equivalentes às dos serviços locais, portanto, dos hospitais gerais. Recordo que até 74 havia 6 hospitais psiquiátricos e 18 centros de saúde mental. Em 89 foram criados os dois primeiros centros de saúde mental, portanto, que reduziram a área de um hospital psiquiátrico, no caso o Miguel Bombarda. Todos os centros de saúde mental foram extintos em 92, com criação de 20 departamentos de psiquiatria e saúde mental dos hospitais gerais. E depois, em 2011, o encerramento do Bombarda, em 12, o Lorvão e Arles. Esta é a evolução da lotação, portanto, do número de camas disponíveis na rede pública, resultante, portanto, de um processo que não teve que ver diretamente com a desindustrialização, teve que ver com a melhoria efetiva das capacidades, portanto, terapêuticas desde a década de 70, fundamentalmente. Portanto, este número já vem muito mais de trás, portanto, e depois, portanto, o início do trabalho na comunidade, portanto, que, no caso do Miguel Bombarda, foi anterior ao 25 de Abril, mas que depois se foi desenvolvendo e com a nova Lei de Saúde Mental em 98, portanto, cresceu muito significativamente. Ontem à tarde, só, infelizmente, chegou-me um requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, sobre a desinstitucionalização, portanto, a propósito de uma intervenção havida aqui, portanto, há umas semanas atrás, e ainda me foi possível retirar, portanto, estes números e que mostram, de facto, que o processo de redução, nomeadamente no Miguel Bombarda, portanto, que foi aquele que foi desativado em 2011, portanto, é um processo progressivo que teve, portanto, enfim, uma expressão mais significativa, portanto, já em 2000, ou a partir, portanto, de 2000, e com a separação entre aquilo que são doentes de reabilitação, portanto, doentes crónicos integrados em unidades residenciais, portanto, comunitárias, portanto, fora do hospital, e os doentes residentes, portanto, os doentes clássicos do hospital. Uma das referências que vinha nesse requerimento, portanto, do Bloco de Esquerda, e que sei que foi enfatizada numa intervenção aqui havida, supostamente, sobre a desinstitucionalização em Portugal, era referido, portanto, uma utilização muito significativa, portanto, de uma unidade da Segurança Social, que é o Centro Social do Pisão, mas, de facto, e tive a oportunidade de conferir estes dados quer com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, quer com a direção, portanto, do Centro Social do Pisão, que neste momento é da responsabilidade desde há cerca de 15 anos, 20 anos, da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, portanto, o número de doentes das duas instituições psiquiátricas de Lisboa, que entre o ano 2000 e o ano 2013, portanto, transitaram para esta estrutura social, foi de 11, como podem ver, portanto, 7 no Miguel Bombarda até 2011 e 4, e mesmo assim, um destes, portanto, foi após alta e por decisão familiar. Aqui este mapa, portanto, mostra a evolução, enfim, daquele gráfico que traz, portanto, que torna particularmente claro, por exemplo, portanto, que a descida da lotação na região centro, portanto, teve que ver, de facto, com o início do trabalho, porque havia uma reserva da região de Coimbra, portanto, sobretudo da área metropolitana, em aplicar a lei de saúde mental, portanto, essa resistência desapareceu em 2011, 2012, portanto, e que teve como expressão, de facto, e depois com o encerramento do Orval, portanto, uma redução muito significativa da lotação das camas, e em Lisboa, portanto, em que a criação de vários serviços locais, como o Garcia de Horta, o Médio Tejo em Tomar, portanto, Caldas da Rainha, enfim, portanto, e outros, portanto, permitiu, portanto, Fernando da Fonseca, mais há menos tempo, portanto, o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital, portanto, Vila Franca de Xira, permitiu uma redução significativa, portanto, do recurso aos hospitais psiquiátricos. Este mapa mostra o número de lugares de internamento por região de saúde, enfim, que não vou, obviamente, deter-me sobre ele, e este mostra a progressão, portanto, das consultas de psiquiatria, portanto, a nível nacional até 2013, portanto, são números, portanto, obviamente, oficiais. Portanto, houve uma redução muito significativa das camas, mas um aumento muito significativo, portanto, da atividade do ambulatório, e se separarmos, portanto, se agregarmos entre aquilo que foi da responsabilidade dos hospitais psiquiátricos, portanto, que está em baixo, e o que foi dos serviços locais de saúde mental, dos serviços de saúde mental dos hospitais gerais, poder-se-á ver que os hospitais psiquiátricos, mesmo perdendo, portanto, uma área muito significativa, aumentaram a sua produção, portanto, na comunidade. E, obviamente, os serviços que estão na comunidade, portanto, espontaneamente, portanto, também tiveram essa atividade acrescida. Este é um primeiro gráfico de um relatório recente de responsabilidade da CSS, e que, por indicação do Sr. Secretário de Estado Adjunto, o Ministro da Saúde, portanto, fez o levantamento da situação em termos da psiquiatria e saúde mental, quer em termos do setor público, quer do setor social. E, portanto, que se pode ver que a percentagem de primeiras consultas, porque muitas vezes o número, portanto, de consultas, se não for desagregado de primeiras e seguintes, portanto, pode ser enganoso, e, portanto, como se pode ver, portanto, tem havido um crescimento, portanto, ou uma manutenção do número de primeiras consultas, portanto. Este é o gráfico que mostra a grande evolução existida a nível da saúde mental da infância e da adolescência, portanto, a verde, se calhar não se vê daqui, mas, portanto, havia três departamentos dos antigos centros de saúde mental infantil de Lisboa, Porto e Coimbra, mais unidades em Aveiro, Cova da Beira, Santarém e Beja. Com a lei de saúde mental, portanto, foram criados todos aqueles que estão a negro, e depois, portanto, com o Plano Nacional de Saúde Mental, portanto, os que estão, portanto, a roxo. Isto quer dizer que passámos de 8 serviços de saúde mental da infância e adolescência a 36 serviços, portanto, de saúde mental da infância e da adolescência, embora com muitas limitações, portanto, quer dizer, aquilo que chamamos consultas é quando existe apenas um psiquiatra da infância e da adolescência sem equipa de não médicos, portanto, colabora com ele. Nas unidades, portanto, há um ou dois pedopsiquiatras com alguns profissionais não médicos, portanto, que colaboram com ele, portanto, e nos serviços, portanto, é que há as equipas completas, portanto. Portanto, há aqui muitas limitações, mas, de facto, a pedopsiquiatria, ou a psiquiatria da infância e da adolescência, é das especialidades mais carenciadas desde há vários anos, portanto, e com uma série de constrangimentos que não vou agora, portanto, abordar. Este é o crescimento, portanto, registado, e só até 2011, não tenho dados mais recentes, portanto, das consultas a nível da saúde mental da infância e da adolescência. Também aqui, portanto, com a proporção, portanto, por região de saúde e o número de consultas por 1000 habitantes, em que, obviamente, o Alentejo, portanto, tem um número baixo, porque é uma das zonas, portanto, em que, do ponto de vista da saúde mental, mais carências têm existido. Este mapa que origina a OCDE, portanto, mostra a distribuição de psiquiatras por 100 mil habitantes, portanto, em todos os países da OCDE. Em Portugal figura, de facto, uma posição muito desconfortável, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo com menor score. Temos um score de 11, portanto, e a média dos 34 países da OCDE é 16. Em relação aos enfermeiros, portanto, a situação é ainda mais gravosa, portanto, estamos no quarto lugar inferior, portanto. Em relação à distribuição de psiquiatras por região de saúde em Portugal, portanto, a situação é também esta. Há aqui algumas mudanças, quero dizer que tive a informação que abriu finalmente na passada semana a unidade de internamento do Hospital de Beja, portanto, da OLS, portanto, do Baixo Alentejo, e, portanto, porque houve a possibilidade de uma admissão, portanto, de mais unidades médicas depois deste levantamento, portanto, feito pela ACSS, e que vai ser inaugurado dentro de dias, mas que já está com 9 camas de adultos e 3, portanto, para crianças e adolescentes. A distribuição de enfermeiros por região de saúde, portanto, está aqui, portanto, espelhada. A de psicólogos, portanto, porque os psicólogos que existem na saúde são fundamentalmente nos cuidados de saúde primários, portanto, nós não temos o acesso direto, portanto, a esses números. Mas mesmo assim, portanto, é possível aqui, num mapa, portanto, mais compacto, restar por região de saúde o número de psicólogos clínicos, técnicos de serviço social, de terapeutas ocupacionais, portanto, com dois indicadores. Um dos pilares, portanto, do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, portanto, como sabem, foram os cuidados continuados integrados de saúde mental, a que eu estive particularmente ligado como coordenador da equipa de projeto, que teve a oportunidade, portanto, não só de rever o decreto inicial, o 8/2010, que foi republicado por 22/2011, como também, portanto, elaborar os relatórios que deram origem às duas portarias conjuntas das Ministras da Saúde e da Segurança Social e Solidariedade, a 149 e a 183 de 2011, e o despacho que criou 18 experiências-piloto. Por circunstâncias, portanto, que ultrapassam o Programa Nacional de Saúde Mental e mesmo a equipa de projeto, portanto, os cuidados continuados, como saberão, portanto, não estão implementados, apenas, portanto, temos as unidades que vinham do despacho conjunto 407-98, que eu em tempo já apresentei às senhoras e aos senhores deputados, no entanto, tenho a informação que o Gabinete do Sr. Deputado de Estado Adjunto e a ACSS, portanto, perspectivam para o início de junho, portanto, o arranque dos cuidados continuados integrados de saúde mental, se bem que, num modelo que me parece, portanto, não ser exatamente aquele, portanto, que estava, portanto, previsto. Neste quadro, que é um dos últimos, penso que o meu tempo está no limite, portanto, dou nota num conjunto de projetos específicos que foram desenvolvidos, sobretudo depois da integração da Direção-Geral da Saúde, portanto, da extinção da Coordenação Nacional para a Saúde Mental e da criação do Programa Nacional para a Saúde Mental, e que depois tenho slides que podem, portanto, especificar cada um destes temas: o Plano Nacional de Prevenção de Suicídio 2013-2017, os financiamentos através do E-Grants, portanto, do financiamento dos países ex-EFTA, que ficou finalmente resolvido, portanto, há cerca de 2 meses, e que vai permitir a implementação, nomeadamente, do Programa Nacional de Prevenção de Suicídio e de um conjunto de iniciativas na área da infância e da adolescência, nomeadamente a nível das escolas. A atividade da Comissão Curadora da Participação de Utentes e Cuidadores, que tem desenvolvido uma atividade, portanto, que é uma estrutura interna, portanto, começou com a coordenação do programa, muito interessante. A promoção da saúde mental, portanto, o projeto Saúde Mental e Arte, portanto, promoção da saúde mental de adultos e combate ao estigma, que as senhoras e senhores deputados estão agora a receber, portanto, os últimos catálogos que fizemos sobre a atividade em 2014, portanto, há um outro de 2013 que está acessível, portanto, na net, e que corresponde a um conjunto de iniciativas, portanto, que estão devidamente avaliadas que se estendem já de modo um pouco embrionário desde 2011, e que este ano, portanto, nós temos vindo a descentralizar. Há 2 anos foi no Porto, o ano passado foi em Coimbra, este ano vai ser no Alentejo. Já, aliás, começaram estas iniciativas em Porto Alegre por altura de 25 de Abril, portanto, agora vai ser em Évora e depois em Beja. A intervenção sobre os grupos vulneráveis, portanto, E aqui uma palavra especial para o plano de intervenção em demências, que finalmente já tem, portanto, conteúdos, portanto, mostráveis do investimento que fizemos na produção de evidência científica, a violência familiar e a intervenção sobre o grupo das pessoas sem abrigo. As edições, a exemplo dos outros programas, portanto, prioritários do Portugal, neste caso, Saúde Mental em Números, 2013 e 2014, que também têm à vossa disposição em papel o 2014. O outro vem tem 14 e vão ter o 13, portanto, em informático. E depois aquilo que estamos a desenvolver, portanto, na área da promoção da saúde mental, que era de facto uma área, portanto, carenciada, a nível dos grupos das grávidas e puérperas e das crianças, e aqui em articulação, portanto, com as respectivas divisões da Direção-Geral da Saúde, portanto, que estamos neste momento a implementar um conjunto de iniciativas que eu também desenvolvo à frente, nomeadamente com o Plano Nacional de Saúde Infantil e o Plano Nacional de Saúde Escolar, de formação ao nível dos cuidados primários, portanto, e das equipas de saúde escolar, da sensibilização para as problemáticas de saúde mental. Finalmente, a iniciativa, portanto, que teve origem na União Europeia, portanto, a Joint Action on Mental Health and Wellbeing, 2013-2015, que foi a convite da União Europeia, portanto, coordenada por Portugal, face ao mérito reconhecido pelo dito União Europeia, portanto, ao nosso Plano Nacional de Saúde Mental. Eu estou à vontade, não integrei a equipa que o elaborou. Este quadro, portanto, resume em três níveis os aspectos da implementação do Programa Nacional para a Saúde Mental, portanto, e este aqui, portanto, há aqui uma série de balanços. Não sei, Sr. Presidente, quantos minutos ainda tenho. A senhora deputada vai ter isto no seu computador. Não, eu tenho todo o gosto. É só por causa do tempo, mas tenho todo o gosto que eu posso. Aliás, já me conhece, sabe que eu sei, gosto de falar. Portanto, com o grau de realização, portanto, alta, temos o desenvolvimento dos novos serviços, portanto, dos 20 que passaram para 36, mais um aumento das equipas comunitárias, que neste momento estão em desenvolvimento em Coimbra, dado o atraso que Coimbra tinha. A legislação sobre os cuidados continuados, a formação de profissionais, portanto, houve uma formação específica desenvolvida em 2017 e 2018, que abrangeu 2008 e 2009, que abrangeu 650 profissionais de todo o país, do continente, quer dos serviços públicos, quer do setor social, 130 dos quais tiveram formação de formadores. Os programas dirigidos à promoção da saúde mental e ao combate ao estigma, que já referi, aos grupos vulneráveis, a monitorização e análise de dados através do saúde mental em números e a avaliação externa que tivemos em fevereiro de 2011 por parte do OMS Europa sobre a aplicação do Plano Nacional de Saúde Mental. Tem sido um aspecto, portanto, que os críticos do programa têm referido, que não tem havido avaliação, portanto não é correto, de facto. A OMS esteve cá durante uma semana, portanto, percorreu os serviços e fez uma primeira avaliação e espero que repita a curto prazo. Com o grau de realização média, a reorganização dos serviços de urgência, o envolvimento de utentes e famílias, quer dizer que por nossa iniciativa ou com o nosso apoio foi constituída a Federação das Associações de Famílias de Pessoas com Doença Mental, cuja... Portanto, enfim, a constituição formal aconteceu há 4 ou 5 semanas, que se chama Familiarmente, para além do apoio que temos dado, de facto, à área dos utentes que eu já referi. E depois, com baixa realização, um novo modelo de financiamento, portanto, dado que a saúde mental, ao ter sido integrada nos hospitais gerais, ficou diluída, portanto, num contexto que tem muito pouco a ver com a dinâmica, com as perspectivas, portanto, e com os objetivos da saúde mental. O nosso principal fim não é... não se pode medir pelos internamentos, mas pela atividade no ambulatório, portanto, e pelo evitar os internamentos e a institucionalização, portanto, os recursos humanos, portanto, que de facto nós não temos podido interferir na formação, na definição de vagas, portanto, quer das áreas médicas, quer das restantes, a implementação dos cuidados continuados, como referi, portanto, que tem estado, em andamento muito lento. Depois, a situação das camas para a psiquiatria da infância e da adolescência, nomeadamente no CHUC, que se arrasta há 4 anos, portanto, mesmo com imensos esforços, portanto, da nossa parte e não só, a utilização de uma enfermaria, portanto, num hospital pediátrico, que parece que finalmente, portanto, está em vias de concretização. A articulação com os cuidados de saúde primários, portanto, que foi prejudicada pela extinção da unidade de missão, portanto, em 2011, numa altura em que nós estávamos em reuniões regulares com essa entidade. E, finalmente, portanto, a articulação com a área das dependências, quer das lícitas, quer das ilícitas, tanto do álcool e as outras, e as novas substâncias psicoativas. Também já tive a oportunidade, numa outra audição, de manifestar aqui, portanto, que, do meu ponto de vista, e aquilo que é, enfim, portanto, referencial internacional, portanto, deve ter uma integração, portanto, na saúde mental, dado que são problemas de saúde mental. Este balanço que aqui faço é o balanço que foi feito pelos meus colegas que elaboraram o relatório que deu origem ao Plano Nacional de Saúde Mental, portanto, é a situação em 2007. Parte dela, felizmente, está significativamente, portanto, melhorada e, portanto, penso que não vou acrescentar, portanto, muito mais. Poderão ter oportunidade, portanto, com calma, aqui os principais, portanto, desafios do plano, com completar a rede, promover a diferenciação dos cuidados prestados pelos serviços locais de saúde mental, serviços e programas para a reabilitação e institucionalização de doentes mentais graves, portanto, que no fundo passa pelos cuidados continuados, serviços de âmbito regional, em que o que já está, portanto, construído é a unidade de psiquiatria forense do Sul, portanto, no Hospital Júlio de Matos, que é uma unidade modular que funciona em novas instalações há um ano. As estruturações e ativação dos hospitais psiquiátricos, portanto, está na prática feita, portanto, e a articulação intersetorial. Portanto, eram estes, Sr. Presidente, portanto, os dados que eu tinha para, enfim, a apresentação prévia.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Terá a oportunidade, inclusivamente, perante as perguntas que vão ser colocadas e do tempo que ainda vai dispor, que será, ainda será mais que este, para poder esclarecer melhor em alguns aspectos que ele referiu e que pode fundamentalmente com documentos que traz consigo. Ora, Sr. Deputado Graça Mota, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, que saúdo o Sr. Coordenador Nacional, Dr. Álvaro Carvalho, pela sua presença nesta comissão e pela exposição que nos fez. Porque a saúde mental, para mim, é uma área muito querida e permita-me uma constatação. A doença mental continua a ser ainda hoje um estigma que atinge o doente, mas está entranhado na população em geral e até em alguns profissionais de saúde. O trabalho até agora apresentado e realizado por Vossa Excelência mostra-nos que fizeram o diagnóstico da situação e que se reportam a dados até 2007, não é? Cerca do ano 2007. E, a partir desses dados que nos apresentou, eu considero relevante salientar que se foi constatada uma elevada carga global da doença mental, sobretudo na variável de perda de anos vividos com incapacidade, que torna esta doença mental uma doença crónica de grande importância para o Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, para a população em geral. Em terceiro lugar, podemos verificar que existe um progressivo e preocupante aumento da doença mental e suicídios nas crianças, jovens e pessoas com mais de 65 anos. Permitiu igualmente constatar e quantificar e localizar os recursos humanos que estão atribuídos a esta área. O número de médicos, e em especial os psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, etc., etc. Com este diagnóstico, permitiu-nos também quantificar e localizar as estruturas, as camas de internamento de agudos, as camas da Rede Nacional de Saúde Mental e a necessidade verificada de camas da Rede Nacional de Cuidados Integrados de Saúde Mental, que permita-me que penso que reforce a ideia de que até ao fim deste ano estão previstas a abertura de 230 camas nesta área. Gostaria agora de fazer algumas perguntas ao Sr. Doutor, se me permite. Que medidas tenciona propor para dotar os serviços com o número de profissionais necessários e, sobretudo, corrigir as assimetrias geográficas verificadas? E eu, quando falo de profissionais, falo de todos os profissionais desta área. Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. que medidas tenciona implementar para a prevenção da doença mental? Sobretudo, a prevenção na infância, na adolescência e mesmo no adulto. Pergunto como prevê melhorar a acessibilidade dos doentes mentais aos cuidados de saúde primários. Que medidas tenciona propor tendentes a maior sensibilização dos profissionais dos cuidados de saúde primários para esta problemática, no intuito de diagnóstico atempadamente, tratamento e acompanhamento do doente mental e, sobretudo, nesta área tão sensível, sensibilizar os profissionais para a problemática das crianças e jovens nas suas variadas formas de patologia e até, sobretudo, nas distúrbios alimentares, que é uma coisa que passa um bocadinho ao lado dos cuidados primários de saúde. Por fim, uma última pergunta que representa uma queixa e uma preocupação por parte dos médicos de família que, como eu, todos os dias trabalham com doentes mentais. Como, para nós, é urgente melhorar a interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Porque não é possível continuarmos a ter doentes mentais que são referenciados a uma urgência psiquiátrica e, não sendo internados, vêm com uma cartinha, acompanhados de um relatório, com uma carta, para que nós os referenciamos. Acho que deve existir da parte do hospital a preocupação de observar um doente psiquiátrico, ele próprio marcar a consulta e não esperar que vá o médico de família tornar a marcar a consulta. Outra queixa que eu gostaria de apresentar e uma preocupação trata-se em relação à saúde mental e aos internamentos compulsivos. Não, nós, médicos de família, não conseguimos perceber e aceitar como é que um doente referenciado compulsivamente e, portanto, com elevado grau de perigosidade para ele próprio ou para outras pessoas, que vai acompanhado o relatório médico do médico de família, com o parecer do delegado de saúde e acompanhado muitas vezes da GNR, venha para o domicílio. Não percebemos. Como é que é possível melhorar esta interligação? Termino agradecendo a presença e o trabalho realizado e desejo que dele resulte uma melhoria da qualidade dos cuidados prestados na saúde mental aos portugueses.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, eu queria também começar por cumprimentar o Sr. Álvaro de Carvalho pela qualidade do serviço que tem prestado no campo da saúde mental. E podia começar desde já por não dizer mais nada e fazer de mim as palavras da nossa colega do PSD, porque se alguma crítica tem que ser feita nesta matéria, ela foi feita pelo PSD, dando-nos conta que ao longo destes 3 anos as evoluções foram muito poucas e acabou mesmo dizendo que é preciso melhorar a qualidade dos serviços em termos de saúde mental. De todo modo, eu gostaria de colocar algumas perguntas muito incisivas ao Dr. Álvaro de Carvalho e não deixar de salientar, obviamente, nem outra coisa era de esperar da sua parte pela qualidade que lhe reconhecemos nesta matéria, a forma como enquadrou os serviços de saúde mental no quadro das orientações da Organização Mundial de Saúde e também como promoveu a avaliação das nossas práticas, que nos permite a comparabilidade de tudo o que está a ser feito em Portugal com a dos restantes países europeus. E há desde logo uma prevalência em termos dessa comparabilidade que nos preocupa. Somos um dos países da União Europeia que tem problemas mais graves em termos de saúde mental, 22,9%, quer dizer que um em cada 5 portugueses tem problemas de saúde mental. E mais grave, Sr. é que um em cada 5 portugueses, sendo que a maior parte dos problemas a este nível se colocam às mulheres e às pessoas idosas. E depois vemos também, o Sr. não o referiu, mas eu estive a analisar o relatório, que depois são, sobretudo, os homens aqueles que até se suicidam mais. mas também são os homens aqueles que procuram menos os serviços de saúde. Portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar é como é que, em termos já mais analíticos e não apenas objetivos, como é que tenta resolver este gap? Ou seja, as pessoas, há um conjunto de pessoas que, não procurando o serviço de saúde mental, precisam desses cuidados. E, portanto, como é que organiza as suas estratégias para chamar a si pessoas que estão fragilizadas, mas que por vulnerabilidades diversas, até por uma questão de estereotipação, não procuram a saúde mental? Outra questão que nos preocupa muito tem a ver com a infância e a adolescência. Nós não temos camas, a implementação das respostas a este nível é praticamente inexistente, e eu gostava, o Sr. disse que está em curso a resolução deste problema, mas já passaram 4 anos desta governação e, portanto, é um problema que já devia estar resolvido, e não podemos deixar de sublinhar esta grande preocupação da falta de uma resposta eficaz para a infância e para a adolescência, até porque, ao não tratarmos bem as nossas crianças, estamos a prejudicar e a desacautelar o futuro do nosso país. E, portanto, se alguma coisa devia ser urgente no que diz respeito às respostas relativamente à saúde mental da população, devia ser logo da saúde mental da população, das crianças e dos adolescentes. Também não posso deixar de referir que, ao nível dos recursos, é uma das, aliás, os pontos críticos, a implementação, ao nível do recurso, a implementação é muito baixa, e também é muito baixa ao nível desta área da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Portanto, são dois pontos críticos fortíssimos identificados na sua apresentação. Eu não posso deixar de referir que algumas zonas, e permita-me, Sr. Presidente, que refira o meu distrito, Viseu, interior do país, e, portanto, nada estamos a fazer para combater os desequilíbrios, embora eles apareçam sempre como uma preocupação em todas as análises que fazemos, mas o que é certo é que não existe nenhuma cama em muitos distritos do país, e aqui refiro Viseu, também podia referir Leiria, mas permita-me que faça este sublinhado relativamente ao interior. Portanto, Sr. Álvaro de Carvalho, eu gostava de lhe perguntar, uma vez que os recursos são, humanos são escassos, mas além de serem escassos, eles estão a ser mal distribuídos. Portanto, não é só uma questão de verba, é uma questão de gestão e de planificação relativamente aos recursos existentes. E, portanto, já passaram 4 anos, sei que estas questões não dependerão só do plano de saúde mental, mas seguramente o plano de saúde mental terá uma palavra a dizer na articulação com todos os outros serviços do SNS. Uma outra nota final, Sr. Presidente, não posso deixar de o referir. Quando há desinstitucionalização, e houve a Arnes Lourvão, que conheço particular bem esses serviços, até porque vivi muitos anos em Coimbra e também ligada à saúde mental no início da minha vida profissional, obviamente que a desinstitucionalização implica desde logo diminuição de camas, até aqui não há problema nenhum. Mas também deveria ter implicado equipas comunitárias de saúde mental, como aliás acontece no resto da Europa. E o que eu acho é que foi justamente isto que aqui também, é justamente isto que aqui também está a falhar. Diminuem-se camas, desinstitucionalizam-se e bem os serviços, mas em paralelo, e termino, as equipas não têm um incremento que deveriam ter face a esta desinstitucionalização de serviço. Eu pergunto a este nível o que é que está previsto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do CDS, antes de mais, apresentar os meus melhores cumprimentos ao Sr. Professor Álvaro de Carvalho, pessoa que este grupo parlamentar muito preza e reconhece o seu trabalho. Tem sido para nós uma área bastante importante, nomeadamente com as intervenções que têm sido produzidas pela Sra. Deputada, coordenadora deste grupo, Teresa Cairo, que tem tido sempre uma expressão de que a saúde mental tem sido uma parente pobre da saúde em Portugal. Uma expressão que lhe é imputada e que faz para nós, CDS, esta matéria da saúde mental, algo bastante importante e pela qual temos tentado alertar todos os poderes deste país acerca desta matéria. Porque realmente consideramos que é uma das áreas que está mais a descoberto e necessita de intervenção. Temos um especial enfoque dentro da saúde mental à área das demências. E, de facto, há pouco referiu na sua apresentação, pela qual deixo dar os meus parabéns, naturalmente, ao plano de intervenção em demências, dizendo que está em estruturação, julgo que era a expressão que estava a ser utilizada no slide. E nós, sempre, da parte do CDS, sempre consideramos que a abordagem às demências deve ser mesmo uma prioridade política, pelo que não podemos deixar de nos congratular pelo facto de, neste Programa Nacional para a Saúde Mental, existir já da parte do Governo, por exemplo, aumento de unidades de saúde mental de infância e adolescência, bem como de unidades comunitárias de saúde mental para adultos e até um aumento de consultas externas de saúde mental. É um bom sinal, sem dúvida alguma, para as registar. No entanto, consideramos, obviamente, que há muito a fazer e seria essencial a existência de um Plano Nacional de Intervenção para as Demências, com especial enfoque no Alzheimer, uma vez que em Portugal são cerca de 90 mil pessoas que estão a sofrer desta doença, o que direto e indiretamente acaba por afetar, considerando as famílias e cuidadores, um número que rondará certamente os 300 mil portugueses. Por isso, considerando o slide que apresentou, gostaria, e esta informação que acabei de prestar, gostaríamos de saber se já houve algum desenvolvimento na área da saúde mental, neste enfoque, que nos queira dar a conhecer, isto é, em que consiste, afinal de contas, a estruturação que referiu na sua apresentação. Ou seja, têm vindo a ser tomadas medidas e quais, nesta área específica das demências e do Alzheimer, já agora, e quais são. Por outro lado, também tem sido defendido para este grupo, nomeadamente pela Sra. Deputada Teresa Queiro, que é necessário e imprescindível defender uma abordagem séria e integrada nacional na saúde mental. Portanto, nós defendemos uma implementação de uma série de medidas que consideramos mesmo essenciais, para que essa abordagem séria, nacional e integrada seja possível. Há algumas questões que lhe queria colocar agora, que eu sei que podem não ter uma resposta já perfeitamente esclarecedora ou um número exato às perguntas que lhe vou colocar. No entanto, é para nós essencial que essas respostas existam. Podem não ser exatas as respostas, mas pelo menos alguma coisa deve ser feita quanto às perguntas e à matéria das perguntas que lhe vou colocar de imediato e que têm um especial enfoque na área da demência. Nomeadamente, para nós é importante saber quantas pessoas com demência vivem sozinhas em Portugal, por exemplo. Bem como quantos cuidadores formais com formação adequada para demências e Alzheimer existem em Portugal. Por outro lado ainda, saber quanto é que custa ao erário público estes cuidadores formais. Sabe dizer-me quantos cuidadores formais são necessários para cobrir a população, as necessidades da população? Bem como, quer os formais, quer quanto aos informais, estão a ser formados estes cuidadores para responder ao previsível aumento do número de casos de demência? E por último, neste enfoque das demências, que dominou esta minha primeira intervenção nesta ronda inicial, naturalmente gostaria de lhe perguntar quantas pessoas com demência estão inseridas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, quer em apoio domiciliário ou residencial. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o professor Álvaro Carvalho e demais equipa que o acompanha. Começar por, de facto, os slides são demonstrativos da situação da saúde mental em Portugal e a saúde mental em Portugal não está bem, né? O estado da saúde mental em Portugal não é boa. Não é boa, queremos nós, por opções políticas que têm sido feitas, sucessivos governos têm opções políticas que têm relegado a intervenção e a abordagem da saúde mental no lugar que ela deveria merecer. E começa-se desde logo por aquilo que todos os documentos que o Programa Nacional e a Direção-Geral de Saúde e os próprios slides que o professor Álvaro Carvalho aqui referiu, que tem a ver com a alocação de financiamento à saúde mental. Esta, de facto, é uma questão que urge resolver, mas que não tem sido resolvida e parece, inclusive, que não há vontade de a resolver. Estamos, de facto, no final de uma legislatura e estamos quase no final até deste Plano Nacional de Saúde Mental e há questões que são centrais e que continuam a não ser resolvidas. E esta questão, de facto, do financiamento, da alocação de verbas para a saúde mental é uma questão importante e era desde logo a primeira questão que eu gostaria de ouvir o coordenador do Programa Nacional é, de facto, o que é que está a ser feito, o que é que deve ser feito e sobretudo, a questão que lhe coloco é esta, o que é que tem que ser feito para, efetivamente, colocarmos o financiamento da saúde mental num aspecto fundamental, porque a partir daí há outras, há certamente avanços que conseguiremos alcançar. Depois há uma outra questão que tem a ver com os recursos humanos. De facto, são parcos os recursos humanos. E são parcos os recursos humanos, e quando falamos de recursos humanos, e o slide mostrou, não podemos ver a saúde mental só com psiquiatras, com enfermeiros. Há um leque de outros profissionais que são fundamentais para o tratamento, para a prevenção e para a reabilitação. É que nós hoje aqui ainda não falamos dos processos de reabilitação e não há saúde mental sem estas vertentes, que é o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. E as respostas da reabilitação não existem. Há um estudo que foi efetuado por uma universidade portuguesa, creio eu que foi a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, mas não tenho a certeza deste dado objetivo, mas sei que foi uma Faculdade de Psicologia que o fez, que mostra a carência de profissionais na área da reabilitação e depois, e esta área, havendo um número muito reduzido de profissionais na área da reabilitação, obviamente que as recaídas, as reincidências, há um conjunto de problemas que emergem e, portanto, esta questão é fundamental. E isto prende-se com uma outra questão que aqui já foi abordada, que é a questão da desinstitucionalização. O professor Álvaro Carvalho, na sua intervenção inicial, fez menção a uma iniciativa que aconteceu aqui em sede desta comissão, que tem a ver com a apresentação de um estudo feito pela Encontrar-se relativamente a este processo da desinstitucionalização, e as conclusões do estudo são preocupantes. E são preocupantes porquê? Porque o que o estudo conclui é que não houve verdadeiramente um processo de desinstitucionalização. O que parece ter acontecido foi um processo de transinstitucionalização. Ou seja, passamos os doentes de hospitais psiquiátricos para outras respostas. Respostas, nomeadamente, de lares, de apoio à terceira idade. E esta, eu creio que isto também terá a ver com uma outra questão que é fundamental, que é a ausência de respostas na comunidade. A comunidade tem uma enorme carência de respostas de intervenção comunitária. Não havendo estas respostas comunitárias, obviamente que a resposta terá que ser o novo internamento, desta forma, não o internamento em instituição de saúde, mas numa instituição social. E, portanto, um comentário que eu pedia ao Dr. Álvaro Carvalho era relativamente a este. E como é que nós, de facto, vamos ou temos que apostar? Porque nós não podemos dizer que vamos apostar na saúde mental, vamos dar mais investimento na saúde mental, mas depois esquecer esta vertente da reabilitação e da reintegração. Gostava também de colocar aqui uma questão e que é para nós preocupante, e o Dr. Álvaro Carvalho o referiu, e que está no relatório do Estudo Epidemiológico Nacional da Saúde Mental, e tem a ver com esta decalagem que existe entre o aparecimento dos sintomas e a consulta, e depois há uma outra questão que o próprio relatório refere, que é, depois a pessoa até tem a consulta, mas o início do tratamento também ele é espaçado, há uma decalagem. E isto, obviamente, levará certamente a um agravamento da situação e, em algumas situações, levará certamente
a uma... Vai ter que concluir, faz favor.
Sr. Presidente, concluo já. Terá também, certamente, complicações, quer no próprio processo de tratamento, de adesão, e isso implicações na vida pessoal, familiar e social e até profissional destes doentes. E uma última pergunta, porque se prende com esta questão, que é, de facto, a necessidade. E o que é que está a ser feito e o que é que o programa tem feito no sentido de promover, melhorar a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Dr. Álvaro de Carvalho e agradecer as informações que nos trouxe. Bom, Dr. Álvaro de Carvalho, de facto, as questões relacionadas com a saúde mental são, do nosso ponto de vista, e penso que isto de todos os pontos de vista, fundamentais quando queremos ter um olhar e, sobretudo, ter uma política ativa na promoção da saúde em Portugal. A saúde mental é uma parte fundamental da promoção mais geral da saúde dos portugueses e das portuguesas e, de facto, é uma parte um pouco ainda escondida, um pouco tratada só por algumas pessoas. Não existe aqui uma assunção clara de que este é um problema de todos. Penso, inclusivamente, que em termos, até excedendo agora um pouco o nosso âmbito, a cidadania ainda tem muito para fazer nesta área, muito para fazer. Por isso mesmo, também penso que esta comissão valoriza quando as associações aqui chegam, quando nos trazem documentos, quando vêm trazer o seu testemunho. Mas, porque o tempo é muito pouco, Dr. Álvaro de Carvalho, eu gostava de ir a algumas questões concretas que agradecia que desenvolvesse na sua resposta. O Plano Nacional de Saúde Mental está a chegar ao fim, não é? Falta um ano. Portanto, penso também que já estamos em condições de ir retirando algumas conclusões ou pré-conclusões. Aliás, o Sr. fez esse esforço em alguns slides que apresentou. E os níveis de implementação do plano, os graus de realização, deixam aqui um conjunto de preocupações sérias, não é? Independentemente dos aspectos positivos que foram feitos, e não queremos de modo nenhum dizer que nenhum foi. Aliás, como o Sr. sabe, foi até por proposta do Bloco de Esquerda que aqui falámos do Plano Nacional do Suicídio, porque imputámos muita importância a esse instrumento. Mas os níveis de realização baixos, né, que eu consegui retirar assim um bocadinho à pressa dos seus slides, deixam-nos muito, diria eu, muito preocupados. A começar logo na questão dos cuidados continuados integrados, cuja ideia já vem desde 2008, certo? Não quero aqui falhar. E o Sr. disse que arranca no princípio de junho, mas num modelo que não é exatamente o que estava previsto. As palavras são suas, penso não estar a deturpá-las. Ó Sr., então qual é o modelo que vai ser implementado em junho? É que esta, a questão da rede dos cuidados continuados, no caso concreto da saúde mental, mas não só, nós sabemos que é um ponto quente da política de saúde, e afinal vai arrancar em junho. Eu aqui, nós somos é o Parlamento, é uma comissão que faz uma avaliação política, não podemos de modo nenhum deixar essa questão de lado, estamos em vésperas de eleições, então afinal vai-se começar, mas com que modelo? Eu pessoalmente gostaria, se o Sr. pudesse ir um bocadinho mais longe nesta questão, agradecia. Exatamente como também são apontadas as questões do financiamento, e de facto era uma das questões que também queria colocar, porque ao longo do tempo que tem estado à frente da implementação do plano e durante estes anos, tendo em conta que estamos a chegar ao final do plano, o que avaliação é que o Sr. faz dos recursos financeiros alocados à implementação deste plano, se foram suficientes, se não foram, se é preciso fazer mais. Depois, gostaria de falar um pouco também sobre os grupos vulneráveis. A questão do plano de intervenção em demências, que o Sr. diz que está em estruturação, mas de facto esta tem sido uma questão também recorrente e que tem sido colocada várias vezes, até por vários grupos parlamentares. A questão é saber quando é que se prevê que este plano exista. Quando é que se prevê, porque estamos a falar dele há tanto tempo. E por último, não em último lugar, mas porque o tempo, é a questão da desinstitucionalização. Sr. Doutor, o Bloco de Esquerda apresentou aqui na comissão, gostaria só de lhe dar de conta disso, até antes do requerimento que lhe enviámos por escrito, que se realizasse uma audição consigo só sobre esta questão. Os partidos da maioria entenderam que não deveria ter lugar e inviabilizaram, mas eu gostaria de lhe explicar porque é que nós entendemos que devia ser só sobre isto. É porque estes assuntos são demasiado importantes e até como eu comecei, a necessidade que existe de falar disto, de explicar às pessoas, de envolver toda a gente, ou falamos deles com alguma profundidade, ou então em 5 minutos. É muito, muito, muito difícil. E a questão da desinstitucionalização, porque é de facto uma mudança de paradigma, porque é de facto uma decisão importante em termos das escolhas das políticas de saúde, nós temos que a perceber na sua profundidade. E tanto quanto nos é dado perceber, não decorreu bem. Não correu bem. Eu não consegui apanhar ali todos os números, o Sr. vai-me perdoar, mas foram muito rápidos. Não foram criadas as estruturas para a prestação de cuidados em saúde mental que correspondessem a uma verdadeira desinstitucionalização. E esta é a questão de fundo. Como é que é possível promover uma desinstitucionalização, a palavra é difícil, sem que existam as outras estruturas que vão garantir que a prestação de cuidados vai continuar. E aquilo que nós ouvimos de associações e de familiares, as famílias inclusivamente, foi-nos aqui dito, estão completamente exaustas. Não conseguem responder às necessidades. A pergunta é, o que é que falhou? E porquê que falhou, Sr. Doutor? Portanto, gostaria que o Sr. Doutor se pronunciasse. A última questão mesmo, que já aqui foi levantada, mas eu gostaria de reforçar, é também uma ideia que esteve aqui presente em algumas audições, que é, entre o aparecimento dos problemas e o primeiro tratamento, decorre 1 a 4 anos. Eu gostava de saber se o Sr. Doutor confirma esta afirmação e se isso corresponde aos dados que tem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, 30 minutos para esclarecer toda a gente.
Vou tentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Sr. Deputado. Portanto, agradeço as palavras simpáticas, portanto, que obviamente que não são dirigidas apenas ao diretor do programa, portanto, ao ex-coordenador nacional, mas também à equipa em que me apoio, portanto, equipa que tem vindo a ficar reduzida, portanto, neste momento tenho à minha direita a única pessoa em tempo completo, portanto, faz parte da equipa, mais uma tarefeira, portanto, transitória, além da doutora Cristina Portugal, portanto, que dá assessoria técnica a todos os programas, e este é um dos dramas, portanto, com que nos debatemos, de facto, é a redução progressiva, portanto, da equipa, por circunstâncias várias, portanto, que agora não virão para o caso, mas, efetivamente, isto tem sido altamente, portanto, limitativo. Vou tentar responder, passando os aspectos de fundo para os aspectos, portanto, mais particulares, e vou pegar, exatamente, portanto, dentro dos slides que trago de apoio, é a grande, portanto, ao programa, portanto, com origem no financiamento dos países ex-EFTA, sobretudo, portanto, a Noruega. E porquê? Porque, portanto, este programa que se designa, portanto, Iniciativa de Saúde Pública e que abrangeu várias áreas, só me vou deter, obviamente, sobre a saúde mental, portanto, que tem um financiamento de 2 milhões e 700 mil euros e que foi um processo moroso por várias circunstâncias, enfim, que se passaram a nível central, portanto, através da ACSS e dos países doadores, portanto, e depois mais problemas informáticos que levaram a que um processo que estava previsto e que teve uma primeira fase no fim de julho do ano passado acabasse por terminar apenas, portanto, já portanto, em janeiro. Quero dizer que a saúde mental foi das áreas que teve mais candidaturas, portanto, que teve 171, portanto, houve 171 no geral. Na saúde mental são mais do que 54, portanto, eu avaliei, que fui um dos peritos, portanto, avaliei, salvo erro, portanto, 70 e muitas, mas estes 54 foram aqueles, portanto, que tiveram classificação positiva e que foram distribuídos na parte da saúde mental, e isto de acordo com uma orientação, portanto, da então Coordenação Nacional para a Saúde Mental, por 5 sub-áreas. A primeira, efetuar a revisão do sistema de financiamento da saúde mental. A segunda, a promoção de saúde mental nos locais de trabalho e apoio aos grupos mais afetados pela crise económica. A terceira, a melhoria da capacidade dos cuidados de saúde primários para a prevenção de suicídio e prevenção diagnóstico e tratamento da depressão. A quarta, sub-área, sobre o desenvolvimento de programas para a promoção da saúde mental entre as crianças e adolescentes nas escolas. E a quinta, a melhoria do acesso aos serviços de saúde mental, em especial de grupos afetados pela crise económica. Portanto, estas 5 sub-áreas, portanto, enfim, à direita, eu não consegui, porque no site da CSS não vem referenciado ainda, só vêm os números, não vêm as designações dos programas, e eu não tive o cuidado de restar na avaliação, porque aquilo ficasse, portanto, em base de dados disponível e não está, mas as entidades, portanto, ganhadoras, portanto, dos vários projetos em cada uma das sub-áreas. E porquê é que eu quero começar por aqui? Porque, de facto, a primeira questão é a questão do financiamento. Portanto, isto é uma questão que tem preocupado, portanto, quer a antiga coordenação, portanto, quer o atual Programa Nacional para a Saúde Mental, porque, como eu disse há bocadinho, em passant, quando os centros de saúde mental, pelo decreto 127-92, foram extintos e integrados nos hospitais gerais, entraram em colisão, portanto, duas filosofias e duas formas, portanto, de ver a saúde e de praticar a saúde. Portanto, enquanto os hospitais, obviamente, têm preocupação pelas camas, pelas tecnologias, nós não temos tecnologias, nós temos profissionais, por isso é que temos tantas carências, porque, como se sabe, infelizmente, no nosso país, tudo quanto sejam tecnologias, portanto, aparecem financiamento. Tudo quanto tem que ver com o pessoal, enfim, por razões que se prendem depois, com custos vários de segurança social, de aposentações, etc, etc. Portanto, há todas as limitações, isto antes da Troika, portanto, é uma situação. E depois, com outras particularidades, portanto, os psicólogos só existiram em Portugal praticamente na década de 70. E, portanto, não faziam parte, digamos assim, da carteira de profissionais que era habitual, portanto, na saúde. Os assistentes sociais, lá havia alguns assistentes sociais, portanto, esses foi, mesmo assim, relativamente fácil conseguir que os conselhos de administração aceitassem que admitíssemos profissionais de serviço social, que até tinham vencimentos, portanto, muito mais baixos e que fazem um trabalho muitíssimo importante. Com os psicólogos, portanto, enfim, depois houve uma série de movimentos laterais, neste momento temos os hospitais com imensos psicólogos, mas a maioria deles não estão afetos, portanto, à saúde mental, aos serviços de saúde mental, como nos cuidados de saúde primários, há imensos, portanto, psicólogos que não estão integrados, portanto, em nenhuma hierarquia técnica. E isso, por um lado, portanto, isto já responde em parte também à questão, portanto, do pessoal. Portanto, nós, Programa Nacional, estamos integrados na Direção-Geral da Saúde, tem funções técnico-normativas, portanto, não nos compete, obviamente, portanto, intervir no terreno, nem dar orientações, nem pareceres, exceto se nos pedirem, mas que não são vinculativos. Agora, a questão do financiamento, de facto, prende-se, portanto, porque a saúde mental tem, como várias das intervenções salientaram, portanto, tem características muito particulares. Portanto, os nossos doentes, enfim, chave, são as pessoas com perturbações psicóticas, que não foram consideradas no estudo epidemiológico, porque isso exigia uma amostra muito maior e custos muito mais elevados. Felizmente, a prevalência em termos mundiais anda por 0,5% a 1%. Portanto. E o que é que se passa com o doente psicótico? O doente psicótico, enfim, vulgarmente, sobretudo com a esquizofrenia, A característica base é que não tem consciência que está doente. Portanto, eu posso ser diabético, posso ser hipertenso, posso ser epilético, posso ter uma úlcera, portanto, e se trato-me ou não me trato, portanto, porque estou deprimido, tenho mais que fazer, etc. Mas agora, o psicótico acha que ele é que está bem, que todos estão mal. E, portanto, isto faz com que haja, por exemplo, portanto, lugar a internamento compulsivo para tratamento compulsivo, não é? Com as particularidades, portanto que eu vou tentar, portanto, responder. Logo, a filosofia do funcionamento da saúde mental é distinta, para não dizer oposta, portanto, ao resto da saúde. Nós aquilo que pretendemos é evitar os internamentos, são serviços de proximidade, portanto, em que, de facto, os cuidados primários têm um papel muito importante, mas em que estes doentes, ou não têm consciência que estão doentes, recusam ir, portanto, enfim, ao médico, seja ele qual for. Portanto, muitas vezes, só o internamento compulsivo, portanto, é que permite o acesso aos cuidados, portanto, já numa situação, portanto, gravosa, não é? E, portanto, aquilo que, e por isso é que a primeira sub-área, portanto, deste projeto das iniciativas em saúde mental, portanto, em saúde pública, portanto, com o apoio dos países da EFTA, considerou, portanto, a necessidade, a premência da revisão do sistema de financiamento da saúde mental. O projeto ganhador, portanto, é coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública, com a colaboração da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, penso que daí, portanto, poderá, de facto, advir orientações, portanto, e sugestões, portanto, pertinentes, que permitam, efetivamente, que no futuro próximo esta inversão, portanto, se venha a verificar. Porque nós, portanto, é assim, do outro dia, o colega, portanto, que está à frente do departamento do Hospital de Évora, portanto, dizia, temos tido um trabalho, portanto, notável, reduzimos os internamentos, as pessoas acharam de vir à urgência, porque nós vamos aos centros de saúde. Fecharam-lhes as camas, não tem movimento, fecharam as camas. Ou então, as que lá estão, portanto, também dizer que lá estão, portanto, colocam doentes de outras áreas, enfim, obviamente que há justificação para isso, mas depois com o mesmo pessoal da enfermagem, que ainda por cima não está adaptado, portanto, àqueles cuidados. Portanto, isto nota, de facto, como algumas das senhoras deputadas referiram, portanto, a falta de sensibilidade que, infelizmente, quer as administrações, quer outros profissionais, diretores clínicos, diretores de enfermagem, têm para os problemas da saúde mental. Portanto, há ali um vazio, portanto, aparente, portanto, e depois não se valoriza o trabalho, de facto, que é de ir, enfim, aos ACES, aos centros de saúde, portanto, se for necessário ir a casa, portanto, as assistentes sociais, os psicólogos, os enfermeiros, etc. Portanto, em relação ao financiamento, de facto, uma coisa é o financiamento do Programa Nacional da Saúde Mental, que vem dos Jogos Sociais, mas que não tem possibilidade de intervir, portanto, na prestação, e nós temos tido superávit, porque não temos equipa. Tentamos, portanto, utilizar o dinheiro, mas depois, portanto, ele acaba por se perder, portanto, por falta, por dificuldade no acompanhamento dos projetos existentes. Portanto, o financiamento, de facto, está diluído, está perdido, mesmo em termos da ACSS, não tem sido possível, portanto, identificar a percentagem do financiamento do SNS, portanto, que tem que ver com a saúde mental. Foi referenciada, portanto, a questão do suicídio. Portanto, o suicídio, nós temos uma subnotificação, como é público, portanto, houve uma revisão da retrospectiva. Temos das taxas mais altas há vários anos de mortes de causa não identificada na União Europeia, somos o segundo terceiro país com a taxa mais elevada, e na Direção-Geral da Saúde, entre 1 de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2003, portanto, foi feita uma avaliação retrospectiva desses certificados de óbito, e a taxa de suicídio nesses 3 anos, se forem consultar os dados oficiais do INE, simplesmente subiu para o dobro. Portanto, talvez agora a situação não seja tão dramática. Contamos que o SICO, o Sistema de Informação de Certificados de Óbito, desenvolvido pela Direção de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, em aplicação a nível nacional desde há um ano e pouco, portanto, venha trazer, portanto, alguma rapidez e alguma afinação, portanto, nos casos que têm sido subnotificados, dado que as mortes violentas, seja de suicídio, seja de homicídio, têm um alerta especial para o Ministério Público, portanto, que vai permitir, em princípio, portanto, que esse esclarecimento seja, portanto, mais célebre. E, em relação, portanto, à prevenção de suicídio, como podem ver, portanto, nós aproveitámos, portanto, este programa do E-Grants para, em 2 ou 3, portanto, das sub-áreas, considerar as questões que podem levar, portanto, ao suicídio. Em primeiro lugar, a depressão. A depressão, internacionalmente, é a entidade mais responsável por suicídios concretizados e suicídios tentados. E sabe-se que A maioria das pessoas, portanto, tenta o suicídio no ano anterior e mesmo no mês anterior procuram os cuidados de saúde primários e, infelizmente, enfim, há um estudo epidemiológico que eu penso que outra vez apresentei aqui, já de 1980, mas que se mantém atual, que mostra que a sensibilidade dos colegas dos cuidados de saúde primários e dos outros profissionais nos cuidados de saúde primários não é uma avaliação que tenha que ser feita só por médicos, portanto, é, em regra, portanto, muito insatisfatória. E, portanto, e daí, nesta subárea 3, portanto, temos a melhoria da capacidade dos cuidados de saúde primários para a prevenção de suicídio e a prevenção diagnóstica e tratamento da depressão. Depois, porque estamos mergulhados numa crise económica e social, toda a evidência científica internacional mostra que as primeiras repercussões e mais profundas são exatamente na área da saúde mental, nomeadamente em termos de perturbações ansiosas e depressivas, e por isso, e aproveitando também muito o know-how, portanto, da Noruega, que é o principal portanto, país portanto, financiador deste projeto, portanto, consideramos aqui duas subáreas, a promoção da saúde mental nos locais de trabalho e apoio aos grupos mais afetados pela crise económica e um outro, portanto, de o último 5, melhoria de acesso aos serviços de saúde mental, em especial de grupos afetados pela crise económica. Portanto, isto não esgota a questão do Programa Nacional de Prevenção do Suicídio, portanto, como vou poder passar, nós estamos a financiar desde o ano passado um projeto que já estava estruturado para a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, portanto, e que desde 2013, portanto, está a ser, portanto, estendido a outras regiões do país. Este foi o resultado em 2013-2014, portanto, do número de ações e de pessoas, portanto, abrangidas. Para o ano em curso, portanto, há um alargamento à região de Lisboa e Vale do Tejo, à região autónoma dos Açores, portanto, e vamos, portanto, enfim, procurar. Felizmente, as situações de suicídio na infância e da adolescência têm vindo, portanto, a ter expressão mais reduzida do que era tradicional, portanto, o mesmo não se passa com as situações, portanto, de, enfim, de escarificações, de autoescarificações, portanto, e de automutilações, portanto, que têm vindo a crescer, portanto, tal como nos serviços de urgência de psiquiatria, da infância e da adolescência e da pediatria, situações de crise e tentativas de suicídio, portanto, não o suicídio em si, mas sim, portanto, sinais de alerta em que as situações de automutilação e tentativa de suicídio têm vindo, portanto, a crescer, como tive a oportunidade, e vem no relatório de saúde mental em números. Portanto, em termos do suicídio, é esta, enfim, portanto, a mensagem que eu tenho para referir. Em termos da promoção, de outros aspectos da promoção da saúde mental, nós iniciamos com as outras estruturas da Direção-Geral da Saúde, portanto, um processo de articulação que passa pela estruturação do workshop sobre promoção da saúde mental na gravidez e primeira infância, portanto, e com estas três intervenções, portanto, que estão a início de trabalhos, a primeira, a intervenção psicofarmacológica em crianças e adolescentes, reúne um conjunto de peritos de todo o país. Teve a primeira reunião 23 de março último, vamos ter a terceira para a semana, e que procura, com a colaboração do Infarmed, portanto, referenciar o que é que está neste momento a acontecer em termos de serviços públicos e privados de prescrição de psicofármacos, de anfetaminas e não só, portanto. A aparente facilidade com que neste país, portanto, muita gente faz diagnósticos de hiperatividade, portanto, em crianças. E, portanto, estamos a procurar, portanto, de facto, e o Infarmed está-nos a dar uma boa colaboração nesse sentido, tal como a DECIA, portanto, no sentido depois de serem definidas, portanto, guidelines. Depois, estamos a colaborar com a coordenação do Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, portanto, a estruturar uma formação que vai ser estendida, portanto, às 5 regiões de saúde, para formação dos profissionais da saúde infantil e dos cuidados de saúde primários sobre os sinais de alerta, portanto, em saúde mental, portanto, para crianças e adolescentes. E, complementando esta, portanto, mas direcionada para as equipas de saúde escolar e para os profissionais, portanto, de saúde, uma formação, portanto, também, portanto, no sentido de habilitar essas pessoas, portanto, enfim, a valorizarem os alertas em termos, portanto, da saúde mental. Como eu já referi, portanto, eu vou deixar, se calhar, as demências para o fim, portanto, até porque está aqui no fim do... e só tem que ver com o motivo, é que parte da informação só me chegou ontem à noite. E, Portanto, como eu referi, há uma estrutura desde o tempo da coordenação, que é a Comissão Curadora para a Participação de Utentes e Cuidadores, portanto, que reúne regularmente, que tem promovido, portanto, encontros nacionais de utentes e cuidadores, que têm andado à volta, durante dois dias, portanto, de 240 a 260, portanto, pessoas. No primeiro ano foi em Almada, depois no Porto, há dois anos em Faro, o ano passado em Coimbra, este ano vai ser em Évora, dentro do mesmo, portanto, sentido de descentralização. E, além de algumas publicações sobre recovery, tem tido uma intervenção internacional, portanto, meritória. Foi convidado para integrar o Global Leadership Institute, portanto, e o Centro de Reabilitação Psiquiátrica de Boston. Temos, ainda neste âmbito, portanto, para desenvolver desde 2011, portanto, um projeto, um programa de avaliação da qualidade dos direitos humanos com origem no OMS, portanto, Geneve, e que tem as equipas preparadas, mas tem havido dificuldade de financiamento porque envolve utentes, alguns deles, portanto, com situações de reforma, e tem sido difícil encontrar uma forma, portanto, de remunerar estas pessoas, portanto, que irão ter um trabalho, portanto, no campo. No que diz respeito, portanto, à promoção da saúde mental e ao combate ao estigma, como já referi, portanto, temos vindo a desenvolver uma atividade estruturada, portanto, sobretudo desde 2013, que no primeiro ano, portanto, envolveu o levantamento por peritos de obras de arte de pessoas com a doença mental, portanto, fixadas num catálogo para evitar, portanto, a sua comercialização indevida, e que tiveram expostas no Museu Soares dos Reis, no Museu do Oriente, no Museu, portanto, da Tapeçaria de Porto Alegre, o ano passado em vários museus, portanto, de Coimbra. Iniciámos o ciclo de teatro e da dança, portanto, tem aqui discriminado tantas várias associações, e este ano, como referi, portanto, estamos já em desenvolvimento, portanto, no Alentejo. Fizemos uma avaliação deste investimento em 2014, portanto, que comprova que abrangeu o universo de 105 pessoas, que o impacto, portanto, que este projeto, portanto, está a ter. E, com a entidade voadora para a comunicação social, promovemos aqui nesta casa, na sala do Senado, um debate sobre, portanto, com o título Média, portanto, em Mente, em outubro do ano passado. Portanto, este ano temos, portanto, projetado uma iniciativa idêntica, portanto, para o Porto. Este era o programa. No que diz respeito ao combate ao estigma e exclusão social, portanto, um conjunto de iniciativas integradas na Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo, portanto, que a doutora Paula Domingos, à minha direita, portanto, é representante do Programa Nacional, nomeadamente na rede social, portanto, de Lisboa. No que diz respeito, portanto, ao plano de intervenção em demências, o que é que se passa? Nós, em 2013, portanto, tomámos a iniciativa. Como sabem, a demência é uma entidade fronteira, portanto, é uma doença neurológica, porque, em princípio, só vão para a psiquiatria as situações em que não se identifica uma lesão cerebral. Na demência há lesões cerebrais, portanto, e, portanto, esta situação de fronteira, por vezes, torna difícil uma articulação, portanto, entre os intervenientes clínicos neste âmbito. E isso tem, seguramente, portanto, tido algum atraso, para além da insensibilidade, portanto, da sociedade portuguesa a esta problemática, portanto, tem sido excessivamente para iniciativas de caráter, portanto, institucional, portanto, que há muito tempo que estão provadas que são mais onerosas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da qualidade, portanto, de vida das pessoas. A Assembleia, portanto, há duas resoluções de 2010, uma de iniciativa do PST, outra do CDS, que me permitam, portanto, referir, já disse também a senhora deputada, portanto, Teresa Queiro, noutras circunstâncias, portanto, foram um pouco idealistas na medida em que exigiam quase que se construísse um edifício inteiro, portanto, em seis meses, salvo erro, portanto, e, no entanto, os custos, inviabilizavam, portanto, a sua concretização. Portanto, nós optámos por iniciar um trabalho, portanto, de estruturação do plano de intervenção em demências, que em 2013, portanto, teve um primeiro seminário que juntou cerca de 40 peritos nacionais das várias áreas, teve a coordenação do professor, portanto, João Menard, que foi diretor-geral de saúde em França e que foi o redator do plano Alzheimer France e presidente do Conselho Científico da Fundação para a Maladie d'Alzheimer e la Maladie Parenté. Em 2014, portanto, tivemos a colaboração da Embaixada do Reino Unido e procurámos divulgar boas práticas nacionais, nomeadamente a nível do setor social. Estamos a financiar um projeto da Associação Alzheimer, portanto, de Portugal, que vai arrancar com ações de formação, portanto, A nível dos ACES, das equipas de apoio domiciliário dos ACES, e isto já responde a uma parte das questões colocadas, exatamente, portanto, para que as equipas de apoio domiciliário dos cuidados de saúde primários, portanto, quando se confrontam com pessoas com demência, portanto, tenham um know-how e, portanto, contamos vir a alargar, portanto, este financiamento de forma a que a Associação Alzheimer vá cobrindo, portanto, o resto do país. Somos parceiros do Projeto de Vidas da União das Misericórdias, portanto, portuguesas, que integra também o Hospital Magalhães de Lemos e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. E este projeto, os resultados foram apresentados há poucas semanas em Fátima, ainda não tive acesso aos dados para os poder divulgar, mas muito sumariamente, portanto, este projeto procura é a formação de profissionais das unidades residenciais, portanto, dos lares, dado que, enfim, e que fizeram uma avaliação muito correta, portanto, e muito aprofundada, portanto, da situação que é perfeitamente calamitosa, portanto, nós temos uma percentagem enorme, portanto, de pessoas com demência nos lares e está há muito tempo demonstrado que o facto de as pessoas serem institucionalizadas mesmo sem demência, portanto, isso vai provocar depressão e rapidamente, portanto, agrava ou precipita, portanto, situações de demência. Um dos estudos que temos financiado desde 2013, que depois houve uma série de percalços pelo atraso do Ministério das Finanças na aprovação, portanto, deste financiamento, é um estudo coordenado pelo ICBAS, portanto, e concretamente pela professora, portanto, Constança Paulo, sobre as necessidades das pessoas com demência, portanto, e nomeadamente a nível, portanto, para tentar estabelecer um retrato dessas necessidades a nível nacional. Começámos pela Zona Norte, dado que já havia um trabalho da Unify, da unidade, portanto, do ICBAS, que se dirige a esta problemática, e os dados neste momento disponíveis é que das pessoas, portanto, da região norte que foram avaliadas nos lares e através dos fecheiros dos cuidados de saúde primários, portanto, temos também, portanto, resultados muito preocupantes, portanto, não só a percentagem de pessoas com saúde mental, com problemas de saúde mental é de cerca de 36%, como vamos ver aqui, portanto, depois temos com demência ligeira, portanto, com demência grave 8%, cerca de 8%, 7.8%, moderada 23.4%, demência ligeira 24% e deficiência cognitiva ligeira 44.8%, portanto, que são pessoas, se não forem devidamente, portanto, estimuladas e dinamizadas, portanto, muito rapidamente, portanto, evoluem para processos, portanto, demenciais. E não são os medicamentos que resolvem alguma coisa, isso já está há muito demonstrado, portanto, os medicamentos apenas atrasam, portanto, na maioria dos casos, portanto, a progressão, portanto, da doença. Há, de facto, necessidade de um trabalho pessoal de estimulação cognitiva, portanto, e de, portanto, atenção. Não é pôr as pessoas idosas nos centros de dia a ver toda a manhã, portanto, a TVI, à tarde a SIC, depois a RTP, portanto, isso não é nada, não é? Portanto, estes dados são ainda preliminares, portanto, nós temos também, portanto, um outro estudo, portanto, na região de Lisboa, que eu não trouxe, esqueci-me por aqui, portanto, foi realizado em lares e centros de dia, coordenado pelo professor Fausto Amaro do ISCTS, e que está também, portanto, em fase de divulgação. E estamos a apoiar, portanto, vamos apoiar um estudo da Universidade de Coimbra, portanto, da professora Isabel Santana e o outro da professora Catarina Oliveira, muito obrigado, portanto, sobre a caracterização, portanto, de pessoas idosas com déficit cognitivo, portanto, isto são elementos de evidência científica que não existiam em Portugal e, portanto, nós achamos que, em vez de fazermos um plano de intervenção em demências, que fosse, enfim, muito pomposo, sem basearmos a evidência científica, que não nos agradava e, portanto, daí o processo ser lento, não tenho datas, obviamente que vai depender da tutela, e aqui não só da tutela da saúde, como também da segurança social, porque estas intervenções têm que ser intervenções conjuntas, portanto, entre a saúde, portanto, e a segurança social, como é óbvio. Em relação às outras questões que me foram, portanto, levantadas, em relação à desinstitucionalização, portanto, eu quero dizer que o estudo que foi divulgado aqui pela Associação, portanto, em contraste, é um estudo qualitativo. É um estudo qualitativo, não é um estudo quantitativo. Portanto, as conclusões que estão a ser tiradas, portanto. Portanto, desse estudo, os meus colegas epidemiologistas, portanto, consideram-nos muito estranhos. É um estudo qualitativo que abrangeu apenas o universo de 6 pessoas institucionalizadas, 8 familiares e 11 técnicos, portanto. E portanto, temos que, como por exemplo um estudo do Economist, portanto, saído há uns meses, portanto, e com o apoio da indústria farmacêutica, portanto, no caso de Portugal, ficamos numa posição péssima, mas de facto não estão dados, portanto, oficiais, portanto, dos serviços de saúde em Portugal, portanto, e não é indicada a fonte que forneceu os dados para que Portugal esteja nos 3 últimos lugares, portanto, enfim, temos que ter uma posição crítica, independentemente da propaganda e da capacidade de persuasão, portanto, que alguns, portanto, stakeholders tenham, convém, efetivamente, portanto, sermos comedidos e sermos rigorosos, portanto, do ponto de vista científico. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, e no que diz respeito à desinstitucionalização, portanto, e que isto mexe com os cuidados continuados, como é óbvio, portanto, o que se passa, portanto, é que o que aconteceu no Miguel Bombarda foi um processo, enfim, programado, acisado, portanto, se me permitam, portanto, o termo, portanto, em que, ponderado, em que foi possível, portanto, dos 48 últimos doentes do Miguel Bombarda, integrar numa residência chamada Residência do Restelo, gerida pela uma IPSS e que integrava as 18, portanto, experiências piloto dos cuidados continuados que tinham sido motivo de um despacho ministerial à época e que, pelo atraso na implementação dos cuidados continuados, tínhamos estabelecido um acordo. É porque o Ministério da Saúde, portanto, por cada dia de atraso de encerramento do Miguel Bombarda, pagava uma coima, portanto, de salvo erro, 5 mil euros, portanto, por dia. E, portanto, entre fechar o Miguel Bombarda, garantindo que as pessoas estavam alojadas com dignamente, e é uma IPSS de Lisboa, portanto, a AIPS, portanto, que tem uma larga experiência, portanto, neste âmbito. E encontrarem-se, portanto, soluções de transinstitucionalização, que infelizmente foram aquelas que aconteceram em Coimbra, com o Lorval e com Arnes, portanto, que eu tive a oportunidade já, junto com o Conselho de Administração do CHUV, portanto, de, enfim, fazer as observações que a TD, portanto, pertinentes a esse respeito, portanto, de facto, é um processo, portanto, diferente. O processo de Lisboa, portanto, era um processo que foi pensado, foi apoiado, portanto, nós fizemos uma avaliação das pessoas no início da integração, fizemos uma avaliação, portanto, um ano depois. O que tem acontecido, de facto, na região de Coimbra? As pessoas viviam em péssimos, portanto, em condições péssimas no Lorval, portanto, em Arnes talvez não tanto, portanto, era uma situação, de facto, enfim, não direi dantesca, mas dramática. Mas, efetivamente, portanto, a opção que foi feita foi de transinstitucionalização. E isso não é aquilo que se perspectiva, portanto, com o projeto de cuidados continuados integrados de saúde mental. E aquilo que eu referi, não estou a acompanhar, portanto, o desenvolvimento da implementação dos cuidados continuados integrados de saúde mental, mas tanto quanto me é dado saber, portanto, optou-se por que parte das soluções a arrancarem sejam de transinstitucionalização. Em relação, portanto, a uma outra estrutura que foi referenciada como tendo sido uma solução, portanto, para os doentes institucionalizados do Hospital Miguel Bombarda, portanto, não é verdade, portanto, o Centro Social do Pisão, como eu disse há bocadinho, e já não estou a encontrar, está aqui. Portanto, o que se passou foi que entre 2000 e 2013, portanto, Miguel Bombarda fechou em 2011, o número total de doentes colocados no Centro do Pisão foi de 11, portanto, um deles por decisão familiar após alta do Júlio de Matos, portanto, em 2013, o outro, depois de 4 meses de internamento, portanto, e eu quero dizer que o Centro Social do Pisão, que eu conheci em 98, quando fui diretor de serviços de mental, e que visitei há 2 meses ou 3, portanto, não é aquilo que encontraste mostras nas fotografias e que, de facto, era a imagem de há 20 anos, portanto. É uma estrutura, portanto, humanizada, que tem um grupo de voluntários, portanto, que investe, portanto, realmente com muita atenção da Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, portanto, e que, portanto, não tem nada a ver, portanto, uma realidade com a outra. O Sr. Presidente já me chamou a atenção em relação às horas. Em relação...
E da Brahma Sonorona.
Ainda há uma segunda ronda. Então, eu fico por aqui, portanto, e aguardo para a segunda ronda para as outras questões.
Muito obrigado. Vamos agora passar à segunda ronda, que tem 3 minutos, e eu daria a palavra à Sandra, deputada Sandra Cordeiro Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Álvaro de Carvalho e a sua equipa, a equipa que o acompanha, e felicito pela sua intervenção. Já respondeu a alguma das questões que eu tinha para lhe colocar, mas tenho aqui ainda outras que considero bastante pertinentes. As opções políticas, os 4 anos de austeridade e os excessivos cortes no dobro daquilo que foi recomendado pela Troika, bem como o empobrecimento da população, degradaram a resposta dos serviços de saúde. E a situação que se vive atualmente na saúde mental é absolutamente insustentável e, como o deputado Paulo Almeida referiu, podemos lhe chamar o parente pobre. Enquanto alguns países tiveram a capacidade de reforçar os mecanismos de apoio social nos momentos de crise e no sentido de acudir as pessoas, Portugal, e face às dificuldades socioeconómicas que vive, não conseguiu intensificar este tipo de apoio social, ou um tipo de apoio social mais sustentável, pelo contrário, agravou ainda mais a situação. E, de acordo com a análise que efetuamos ao relatório sobre a saúde mental, que foi divulgado em dezembro de 2014, concluímos que os problemas mais marcantes da saúde em Portugal são, por um lado, o aumento do uso de benzodiazepinas e, por outro, a falta de cuidados continuados integrados e a escassez de recursos em psiquiatria da infância e da adolescência. Era aqui que eu queria focar a minha intervenção e era aqui que irei apresentar questões muito concretas para as quais solicitava o seu comentário, solicitava a sua análise. De acordo com o relatório já referido da saúde mental em números, os problemas de saúde mental nas crianças parecem aumentar com o acentuar da crise. E em 2013 registaram cerca de 20 mil novas consultas de pedopsiquiatria, mais 30% que em 2011. É um indicador preocupante, mas ainda mais preocupante é a inexistência de resposta adequada e acessível para muitas crianças e adolescentes. No início de 2014 foi divulgada a interrupção dos apoios a crianças e adolescentes da região Algarve, pois o programa de que beneficiavam, grupos de apoio à saúde mental, e que até já tinha merecido prémios de boas práticas, foi suspenso em vez de ter sido generalizado. E outra grande preocupação centra-se também na existência de camas nos serviços de pedopsiquiatria que possam acomodar adolescentes em tratamento, o que leva a muitas circunstâncias adolescentes a serem internados em serviços de adultos, o que, na nossa opinião e na opinião de muitos especialistas, pode ser uma experiência traumatizante, sendo, aliás, contrárias às boas práticas de qualquer país civilizado em matéria de saúde mental. E para esta questão em concreto, pedia a sua análise. Relativamente ao suicídio e relativamente ao modelo de financiamento, falou do programa E-Granta. E aquilo que lhe queria colocar, a questão que lhe queria colocar é qual é o tempo de duração deste programa E-Granta. Voltava a falar dos recursos humanos.
Tem que acelerar, senhora
deputada. E este relatório realça a má distribuição dos mesmos, dando como exemplos a região do Alentejo e do Algarve, em que há metade dos médicos de psiquiatria de adultos desejáveis, sendo que nas outras regiões do país o número de médicos está entre 14% a 15% acima do número desejável. Já na psiquiatria da infância e da adolescência, o relatório de saúde mental em números considera a situação bem mais preocupante, referindo que apenas em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte o número é ligeiramente superior ao metade do desejável. Nas restantes regiões os valores ficam abaixo do desejável e pedia também um comentário relativo a esta matéria. E ainda voltava à questão dos cuidados continuados de saúde mental e vou já terminar. E o relatório para a saúde mental em números refere a importância de se avançar com a criação dos cuidados continuados integrados em saúde mental, criados por despacho do anterior governo, mas que os processos se encontram suspensos, e pergunto porque é que o processo se encontra suspenso e quais são as consequências dessa suspensão, e terminava já só referindo uma questão e não podia deixar de falar do Alentejo. É só falar do Alentejo, daquela que é a região que mais me preocupa. O relatório Saúde Mental em Números evidencia que o Alentejo é a zona do país em que a proporção de doentes com demência e perturbação de ansiedade é maior, mas esse relatório também evidencia que a região do país carece mais médicos desta especialidade. E porquê é que isto acontece? Se é a região onde se verificam mais casos de demência e perturbação, porquê é que não acompanha em termos de número de médicos e em termos de investimento? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradecer aos senhores deputados que, se têm perguntas concretas a fazer, as exponham, porque perdendo muito tempo nos comentários, depois não têm tempo a fazer as perguntas. E o tempo é regimental. Sra. Deputada Graça Mota, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, só muito sucintamente, em primeiro lugar, dar-lhe parabéns por estar a fazer o diagnóstico da situação, já é um passo para a frente. Mas o que eu queria continuar a reforçar é uma questão que lhe pus e que não me respondeu. Duas questões. Como uma questão prática, a relação entre os cuidados primários de saúde e os cuidados hospitalares. Porque é que quando um doente é referenciado, não há imediatamente uma resposta por parte do hospital, quer seja na marcação da consulta, e mandam o doente para nós, e portanto há aqueles atrasos todos que a gente sabe e as consequências são funestas. E a outra questão que eu ponho é do internamento compulsivo. Quer dizer, que eu considero uma falta de ética e uma falta de tudo, quando um médico de família manda um doente, o delegado de saúde manda um doente, a GNR acompanha o doente e o doente vem para casa sem sequer ao menos ter feito nada, nem marcação sequer de consulta. Agradecia a resposta a estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Galiza Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar o professor Alva Carvalho e a equipa que está presente e agradecer muito o trabalho que têm desenvolvido e a capacidade resiliente de persistir, que é um aspecto fundamental. Pedir desculpa por não ter podido estar antes, mas o meu colega Paulo Almeida já me pôs a par e sem prejuízo de haver imensas coisas a questionar, eu queria me centrar nas questões da demência e daquilo que já aqui foi referido. Por um lado, comentar que é fundamental que a Segurança Social e Saúde tenham um plano concertado em relação a esta realidade, que é transversal, e sobretudo que abandonemos algum corporativismo que por vezes divide no âmbito da saúde para, com guidelines claras, não disputarmos se é a neurologia ou a psiquiatria que é dona do doente A, B ou C, mas termos a noção, com o impacto que estas realidades têm nas famílias e nas pessoas e na realidade hospitalar, e é para aí que me vou dirigir, que efetivamente precisamos de guidelines claras em relação ao que fazer. O doutor falou bem na questão de evitar institucionalizações, de estimular as pessoas, mas nós não podemos ignorar aquilo que é o óbvio, que é, trata-se de uma doença irreversível, de uma doença incurável e que vai irremediavelmente avançar para determinado tipo de fases em que o impacto sobre as famílias é brutal. Portanto, quando nós estamos, por um lado, bem, a querer evitar institucionalizações, o que também temos que ver é se evitamos burnout e desgaste das famílias, nomeadamente com repercussões elevadíssimas a nível da saúde mental e da funcionalidade das mesmas. Portanto, o perfeito não existe e sabemos nós, como aliás o doutor referiu, que na realidade dos lares, na realidade dos cuidados de saúde primários, o retrato está razoavelmente feito. Abstenho-me de dizer que os lares são, por definição, instituições sociais onde estão a ser cuidadas pessoas com elevados problemas de saúde e, portanto, alguma coisa do ponto de vista de orientações deve e pode ser melhorada, nomeadamente na formação dos profissionais e dos cuidadores. Agora, a realidade hospitalar continua ainda por estar retratada. Eu tive a oportunidade na segunda-feira com a Sra. Deputada Paula Santos e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite estar no workshop bastante interessante e proveitoso do projeto Cuidar Melhor a que o Sr. se referiu e de facto nós continuamos aqui com um buraco que é o que é que se passa para haver subdiagnóstico de pessoas com demências a nível dos cuidados de saúde primários face à prevalência ocorrência estimada. O que é que se passa em termos hospitalares? Porque aí nós não temos números sobre o internamento de pessoas de demência. Eu lancei o repto. Continua-se a dizer que temos pneumonias a aumentar nas certidões de óbito. O que nós temos é pessoas dementes a morrerem com pneumonia. Elas não morrem da pneumonia, morrem porque têm uma demência. E, portanto, a questão aqui, para, em resumo e em síntese, a questão que lhe quero deixar, de facto termos, na medida do possível, na medida do viável, menos pessoas institucionalizadas, haverá que sinalizar quais as pessoas com demências que estão internadas e em que podemos apoiar os cuidadores e lançar o repto de projetos de formação de cuidadores, mas a nível hospitalar. Não é só a nível dos cuidados de saúde primários onde a coisa está garantida, é a nível também do hospital. E por outro lado, vou terminar mesmo, não deixar de aludir à importância que para nós é relevante e é por demais evidente que é uma área que nos é particularmente cara, não porque seja um modismo, mas porque isto implica milhares de cidadãos portugueses, é a questão do Estatuto do Cuidador. Já se falou disso, eu sei que se falou, mas o que é que podemos eventualmente avançar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Álvaro Carvalho, na sua intervenção agora inicial, houve um conjunto de questões que lhe coloquei que não respondeu. É certo que agora ainda tem esta segunda ronda, mas eu gostaria de lhe frisar duas questões das várias que lhe coloquei, duas delas que me parecem que são importantes e que mereciam uma resposta e uma reflexão por parte do Dr. Álvaro Carvalho. A questão da decalagem e o gap entre a primeira consulta e o tratamento. Isto, de facto, é uma questão que tem repercussões na vida do doente, mas não só na vida do doente, na vida da família desse doente e também em termos sociais. E, portanto, é um problema que está diagnosticado, mas agora nós temos que lhe dar soluções. E que soluções é que estão a ser tratadas e trabalhadas nesse sentido e o que é que o Programa Nacional tem contribuído para isso? É verdade que não é o Programa Nacional, são decisões políticas, nós sabemos disso, são decisões políticas, são decisões do Ministério da Saúde, do Governo, mas que ações o Programa Nacional tem feito nesse sentido, junto da tutela, obviamente, porque é a tutela que tem essa responsabilidade. A segunda questão é, de facto, o Dr. Álvaro Carvalho referiu que em Coimbra houve uma transinstitucionalização. E eu coloquei também uma questão que tem a ver com a ausência de respostas comunitárias. As respostas comunitárias têm, de facto, implicações na resposta que depois se vai dar. E tem a vertente, a resposta comunitária, da reabilitação. E a importância da reabilitação na saúde mental também é um aspecto que é importante e gostaríamos de ouvir sobre isso. Relativamente às respostas dos cuidados continuados, o Dr. Álvaro Carvalho referiu que não está a acompanhar esse processo, mas se eu bem entendi, agora na sua parte final de uma resposta, disse que o modelo que está a ser pensado não é o modelo que está agizado desde a primeira hora, mas que haverá uma transformação nesse modelo e que passará pela transinstitucionalização. Foi isso que o Dr. Álvaro referiu, é esse o modelo que está a ser pensado, é porque se está a pensar, de facto, não estamos a fazer a promoção nem o trabalho na área da reabilitação da saúde mental. Estamos, de facto, a transferir o tipo de tratamento mais grave do que isso é, de facto, o tipo de institucionalização que se mantém. Uma outra questão que eu queria colocar, e termino já, Sr. Presidente, tem a ver com os estudos que o programa falou aqui de vários estudos, mas o programa não desenvolveu, creio eu, nenhum estudo, ou promoveu, ou em cooperação com outras instituições, um estudo relativo à crise e o impacto da crise na saúde mental. Eu penso que era importante
que isto fosse feito para nós, de facto, percebermos, porque noutros países já foi feito e os resultados são catastróficos em termos do impacto que a crise económica e social tem na saúde mental. E também este era um aspecto que era importante que o Plano Nacional de Saúde desenvolvesse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Álvaro de Carvalho, eu tenho aqui, queria voltar a alguns temas, porque com certeza por falta de tempo o Sr. Doutor não respondeu, e algumas questões para... é quase resposta sim ou não. É só para nós, de facto, percebermos. A primeira prende-se com o Programa de Iniciativas de Saúde Pública, aos projetos aprovados dentro do âmbito daquele programa dos... países. Exato. Foram 9 projetos aprovados pelo que o Sr. Doutor apresentou. Estão a decorrer, certo? Estão a decorrer. Estão no início. Bom, pronto. Foram aprovados há 2 meses. Pronto, essa resposta está dada. Pronto, então há muito pouco a dizer sobre isto. Não é? Mas pronto, serão feitos. Pronto, mas não poderemos adiantar mais nada. A segunda questão, portanto, em termos daquelas matérias, estamos praticamente a zero. Bom, estamos a chegar ao fim do programa e sob o financiamento, agora é que teve início um projeto que vai estudar se o financiamento está bem ou não. É isto, doutor. Pronto, o resultado é este, lamento que seja, assim como já agora também lamento que a sua equipe tenha vindo a ser reduzida e que existam tantas dificuldades para uma área tão importante. Segunda questão, sim ou não, cuidados continuados integrados, o modelo não é o que estava previsto, vai ser anunciado em junho próximo. Eu estou muito preocupada, não sei se os meus colegas e minhas colegas também estão. Qual é o modelo então, Sr. Doutor, pode nos adiantar alguma coisa? Amanhã temos cá o Ministro da Saúde, será com certeza uma questão para o confrontar diretamente, mas isto é preciso perceber o qual é o modelo, afinal, o que é que vamos fazer em termos dos cuidados continuados integrados nesta área. Fica a questão, se o Sr. puder adiantar mais alguma coisa, eu penso que era importante. Hoje, infelizmente, não temos tempo para falar das questões dos lares e da institucionalização dos idosos. Ouvi o que o Sr. disse, acompanho em muito, e acho que esse será também um problema que necessitará de grande aprofundamento e, provavelmente, o envolvimento político nos próximos anos, porque, de facto, aquilo se passa na maioria e na esmagadora maioria, diria mesmo, dos lares em Portugal e a forma de tratamento dos nossos idosos é uma coisa que deveria já ter sido completamente ultrapassada. Porque não é só estarem de manhã à noite a ver a TVI ou a SIC, ou seja, qual for o canal. É também uma forma, não tem uma forma quase infantilizada de os tratar e, aliás, doutor, como sabe, há estudos feitos sobre essa matéria, mas a minha convicção pessoal é que para se mudar tudo isso também tem que se mudar o modelo assistencialista que está por detrás de todas estas instituições e da sua forma de funcionamento. Mas isso será para outra ocasião. Peço desculpa, Sr. Presidente, por ter ido por esta área, mas é uma área que, de facto, é muito importante, acho que tem um peso enorme. Aliás, nós pensemos nós próprios, amanhã, não é? Ou daqui a 5 anos, se queremos estar nos lares que hoje conhecemos. Algum de nós quer estar? É a pergunta que fica. Mas tenho que ir em frente, Sr. Presidente. Desinstitucionalização. Tirei uma conclusão, Sr. Doutor, e diga-me se eu estou errada. Afinal, a opção não foi a desinstitucionalização. Foi outra. Foi a transinstitucionalização. E não foi só em Coimbra, pois isto foi em todo um lado. Oh, Sr. Doutor, eu não quero estar a discutir consigo, quem sou eu, a credibilidade dos estudos, nem pensar, nem vou por aí. Agora, Sr. Doutor, explique-nos lá se o modelo seguido, que levou 48 pessoas para a residência do Restelo e as restantes... Quanto? Pronto, então tirei ali mal. Para o Centro Social de Pisão, que já não é o mesmo que o Sr. diz, mas que tem mais de 300 pessoas internadas, certo? É uma grande instituição. Se este é um modelo para a desinstitucionalização, então o que é que foi feito? É porque desistiu-se da desinstitucionalização e mudou-se de um sítio para o outro. É a conclusão que eu tenho que tirar. E por último, mesmo por último, Sr. gostaria também da resposta do problema entre aparecerem os problemas, já foi colocado por outras senhoras deputadas, mas era para reforçar, quanto tempo decorre? Se é 1 a 4 anos, se existe alguma informação científica sobre isto, porque desta informação científica pode depender muito a atuação política.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, tem 18 minutos para si.
Então, eu vou, se me permitem, portanto, começar para as senhoras deputadas que tinham ficado com questões dependuradas, peço imensa desculpa. Senhora deputada Graça Mota, portanto, eu também gostaria, porque já aconteceu, portanto, eu não tenho indicação exclusiva, tenho atividade clínica privada, portanto, eu fazer declarações a clínicas para tratamento compulsivo, os meus distintos colegas do Serviço de Urgência, portanto, mandarem os doentes para trás, sem qualquer informação, portanto, portanto, são daquelas coisas, portanto, agora aquilo que eu posso dizer é que nós estamos a programar para este ano e no próximo, portanto, e a propósito da aplicação da Lei de Saúde Mental, que foi em janeiro de 99, de fazermos reuniões por região de saúde, portanto, com os stakeholders, portanto, os médicos de saúde pública, as autoridades, portanto, as forças de segurança, o Ministério Público, a psiquiatria, portanto, enfim, o Instituto de Medicina Legal, no sentido de revermos as práticas, portanto, aquela lei, mesmo assim, à época foi muito saudada internacionalmente, porque as pessoas que elaboraram, portanto, as propostas, portanto, tiveram cuidado, portanto, de se atualizarem, e, portanto, é esse o nosso compromisso neste momento, é, de facto, no que diz respeito só à parte do internamento compulsivo, fazer o ponto de situação e colher sugestões práticas. Em relação à questão que levantou, e que outra senhora deputada, portanto, salvo erro, a senhora deputada Carla Cruz também levantou, da questão dos cuidados de saúde primários, portanto, o modelo como está definido, portanto, é de as equipas dos hospitais, portanto, que devem ter atividade descentralizada, portanto, enfim, eu falo do meu de origem, que é o São Francisco Xavier, agora o Xeló, portanto, tem uma equipa fixa em Carnaxide, outra em Cascais, portanto, outra na parede, outra, enfim, portanto, e que se articula com os clínicos gerais, portanto, e que está disponível para, portanto, fazer supervisão e esclarecimento, portanto, dos casos que são dirigidos, independentemente, portanto, de falar, muitas vezes, por contactos telefónicos diretos, portanto, sobre as situações, portanto, supervenientes. Agora, o que se passa, e por isso é que eu comecei a falar num financiamento, é que a maioria dos conselhos de administração não aceita este modelo como um modelo desejável e põe imensos problemas a que as pessoas de facto se desloquem às consultas, que depois dediquem tempo aos clínicos, portanto, à colaboração com os cuidados de saúde primários, para não falar já no estatuto dos hospitais PPPs, portanto, neste momento em Cascais há um serviço de psiquiatria no Hospital de Cascais e a equipa comunitária teve que se manter porque não faz parte do contrato das PPPs, portanto, o trabalho comunitário. Como também não aceitaram a pedopsiquiatra do Xeló, que está fixada 5 dias por semana em Cascais, porque ela dedicava metade do tempo a falar com as famílias, a ir às creches, a ir às instituições, isso, segundo o Conselho de Administração da PPP, portanto, não é, portanto, produção. E, portanto, estas são as realidades, não é? Portanto, há estes, e por isso é que o modelo de financiamento, e respondo já também a outra senhora deputada, é fundamental ser esclarecido no sentido de ser aceito pela tutela e depois pelos conselhos de administração, que a saúde mental tem que ter um tratamento especial, dadas as suas tantas especificidades. Portanto, esses dois aspectos, portanto, enfim, obviamente que os casos, portanto, habitualmente são marcados através do sistema alerta, portanto, em termos de consulta. Os casos urgentes, felizmente temos várias urgências, portanto, a funcionar e até foram racionalizadas ultimamente nas áreas metropolitanas, portanto, e se nem sempre as coisas respondem adequadamente, enfim, eu quando era diretor do departamento, as pessoas, eu não conseguia resolver as questões, eu sugeria aos utentes, portanto, que usassem o livro amarelo, portanto, como é óbvio, não é? Em relação a isso, tenho uma posição muito clara. Há outra questão que a senhora deputada Carla Cruz e a senhora deputada Helena Pinto, portanto, também colocaram, em relação, portanto, ao GAP, o que se passa é o seguinte, portanto, grande parte das pessoas com depressão não têm consciência que estão doentes. Portanto, aquilo que eu disse foi que o investirmos, o termos, portanto, procurado que as iniciativas em saúde pública financiadas pela EGRANTE apostassem muito na formação dos profissionais de cuidados de saúde primários para o diagnóstico e tratamento portanto, das perturbações depressivas, é porque, de facto, as depressões têm uma forma de apresentação, como nós dizemos, muito plástica. Nem sempre a pessoa com uma depressão profunda, portanto, vem ali chorar e diz que vai pôr ter uma vida, portanto. E, portanto, é preciso ter sensibilidade e ter preparação para isso e, de facto, e por isso é que prestamos, portanto, que esta formação, que depois contamos poder vir, portanto, a difundir, portanto, venha trazer, portanto, diferença, portanto, neste âmbito. E, em relação a isso, obviamente que o intervalo, portanto, é um intervalo indesejável, portanto, e então aqui, numa situação em que há mortalidade, portanto, frequente e o risco de suicídio, se bem que, e mesmo com a crise, dos dados que eu tenho, que ainda não são finais, felizmente, quer nós, quer a Espanha, têm, aparentemente, portanto, um grau de resiliência em relação à crise que a Grécia, por exemplo, não teve. E, portanto, os aumentos de suicídio, aparentemente, não são significativos. Há um aumento do consumo, portanto, de psicofármacos, que eventualmente pode explicar alguma coisa disso, eu penso que não tem que ver com isso, tem que ver com outras, enfim. Se calhar outras experiências negativas que o povo português teve nas últimas décadas, portanto, e que tem encontrado alternativas nem sempre as mais desejáveis, portanto, e nem sempre isentas de consequências, nomeadamente para os filhos, portanto, como a imigração, portanto, mas aparentemente é isso que se passa. O que não quer dizer que não haja casos que são evitáveis, portanto, e como há bocadinho o Sr. Presidente portanto, me perguntava aqui, portanto, o número de mortes por suicídio há vários anos é superior ao número de mortes por acidentes de aviação em Portugal. Portanto, há uma coisa que se pode fazer. Depois, e portanto, este aspecto não tem que ver com o financiamento, portanto, tem que ver sim com a articulação, portanto, e com a melhoria, portanto, o projeto é grande. Apareceu em 2010, nós começámos a trabalhar nele em 2010, e depois houve várias vicissitudes, penso que mais técnicas do que políticas, por aquilo que eu percebi, portanto, teve que ver com os membros da CSS, que é uma estrutura respeitável, portanto, mas, enfim, por vezes complexa, portanto, e ligações com os países doadores que atrasaram o processo, e é suposto que os projetos foram renegociados por imposição dos países doadores e têm que estar terminados em abril de 2016. É o que eu sei. Depois, em relação a outras questões, a propósito da questão que a senhora deputada Carla Cruz pôs, das respostas comunitárias, eu talvez não tenha sido suficientemente explícito. Eu disse que a Lei de Saúde Mental teve resistências à aplicação na região de Coimbra até há 4, 5 anos. Neste momento tem um desenvolvimento, portanto, significativo. Temos, por exemplo, uma equipa no Pinhal Interior, portanto, fixada em Figueiró dos Vinhos e que dá, portanto, faz consultas também, portanto, noutros centros de saúde, portanto, à volta, que tem uma atividade muito importante e de referência, portanto, na região centro, não é a única, portanto, neste momento há 4 equipas na região de Coimbra, que não têm, digamos assim, a afinação do que noutros pontos do país e mesmo na região centro, por exemplo, Viseu tem um trabalho, portanto, muito original e muito importante, portanto, embora não suficiente, portanto, mas descentralização, portanto, antiga, etc. Em relação aos cuidados continuados integrados de saúde mental, e penso que respondo a várias questões, portanto, o projeto de cuidados continuados integrados de saúde mental é um projeto de reabilitação psicossocial que teve a preocupação, portanto, de ver os custos e as poupanças financeiras. Já na altura havia problemas sérios com a segurança social, tivemos que rever as tabelas várias vezes, mas grande parte da atividade era, por suposto, ser apoiada em equipas de apoio domiciliário, técnicas, e que são menos onerosas, portanto, e mais eficazes, quer para adultos, quer para crianças e adolescentes, que é uma área que está perfeitamente descoberta em Portugal, quer no setor público, quer privado, quer social. Agora, o que de facto aconteceu, e tanto quanto eu sei, porque vi um protocolo assinado pelos senhores ministros, portanto, com as Uniões das Misericórdias das IPSS, portanto, e das mutualidades, é que terá havido a opção, por questões que se prenderam com a orientação da antiga Unidade de Missão dos Cuidados Continuados, porque construiu unidades em sítios periféricos, como Pinhel, Almeida, Soure, não me lembro onde mais, portanto, Paredes de Coura, ou Ponte Lima, ou coisa parecida, portanto, que terá havido a opção política, tanto quanto me é dado saber, portanto, para que essas unidades, portanto, fossem utilizadas para unidades de apoio máximo de pessoas com doença mental, o que eu, tecnicamente, portanto, obviamente discuto e não subscrevo. Portanto, portanto, mas isso são decisões políticas, portanto, eu, de vez em quando, tenho estas liberdades, portanto, dizer o que penso mas assumo a responsabilidade disso. Em relação, portanto, ao impacto da crise, o impacto da crise, portanto, como eu já referi, portanto, o projeto, eu esqueci-me que uma das sub-áreas, um daqueles estudos, vai replicar o estudo de prevalência das perturbações mentais, é a mesma equipa, portanto, que integra a Universidade Católica e o grupo da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, que vai replicar o mesmo estudo epidemiológico para quantificar as repercussões, portanto, da crise, portanto, com a mesma metodologia e portanto, vamos ter nessa oportunidade, portanto, seguramente, dados. Em relação à questão da desindustrialização e da transindustrialização, eu penso que já respondi, portanto, o que se passou, portanto, senhora deputada Helena Pinto e não só. Ainda outro dia, por acaso no debate em que a professora Filipa Palha apresentou, portanto, foi no dia, na sexta-feira, 13 de março, o seu estudo qualitativo, portanto, uma colega, portanto, que estava na altura do processo de industrialização na Austrália, teve a oportunidade de apresentar uma série de slides, a situação não foi muito diferente, a única coisa é que foi definido uma equipa central com envolvência interministerial e fundos próprios, não é? Agora, algumas pessoas, como aconteceu, por exemplo, na industrialização que houve em Viseu nos anos, portanto, 80, portanto, tinha 200 residentes e passou para 40, foram, e bem, recolocadas no meio familiar, em lares de terceira idade, que eram pessoas que estavam estáveis e, portanto, voltaram ao seu meio de origem, portanto, e às suas relações, não é por aí, portanto, houve aqui incidentes em Lisboa. Mas a culpa não foi do centro do Conselho de Administração. A Segurança Social referenciou uma estrutura, portanto, salvo erro, portanto, em Roquelas, que fazia, portanto, o overbooking e que, às tantas, portanto, se chegou à conclusão que os doentes do Júlio de Matos ou de Miguel Lombarda foram lá colocados, portanto, como outras pessoas, portanto, com outros problemas, portanto, que estavam numa situação, portanto, indesejável. Agora, e a ida para o pisão de alguns doentes, que sempre aconteceu, são situações, portanto, muito pesadas, portanto, em que não há condições nas instituições psiquiátricas comuns, mesmo nos hospitais psiquiátricos, portanto, por isso é que foram tão poucos. Porque eles são devidamente rastreados, portanto, e foram muito poucos. Portanto, agora, aquilo que eu posso dizer é que o pisão não tem nada a ver com aquilo que tem sido divulgado, que era há 20 anos, portanto. E, portanto, é uma situação, portanto, totalmente diferente. E, portanto, isso faz parte. Eu, quando fui com o professor Cortesão, em 1980, então, anexo à ajuda do Hospital Miguel Lombarda, que tinha 200 doentes vindos de Miguel Lombarda, o primeiro trabalho com uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, etc., que se fez, foi reavaliar aquelas pessoas todas e procurar recolocá-las. Portanto, o processo é idêntico. Não é necessariamente, mesmo que vão para lares, se forem lares junto à área da residência, não é uma verdadeira transinstitucionalização. Portanto, é uma realocação, portanto, no seu local, portanto, de origem. Agora, aquilo que, de facto, aconteceu em Coimbra e que tem sido assumido, portanto, pelos responsáveis da região centro neste âmbito, portanto, é que, embora as pessoas estejam a viver em melhores condições, portanto, do ponto de vista, enfim, do dia-a-dia, humano, etc., mas não tem, portanto, projetos de reabilitação. E, portanto, estão, enfim, relativamente ocupadas, portanto, num processo de transicionalização, que eu receio que parte das respostas que sejam criadas agora nos cuidados continuados sejam desse tipo. Mas não estou dentro da decisão, portanto, não sei. Outras questões, Sr. Presidente, penso que... este slide, a propósito do financiamento, mostra também, portanto, que no âmbito do Decreto 186 de 2006, que regulamenta, portanto, o apoio em as estruturas, portanto, não oficiais, que a coparticipação, portanto, a nível da saúde mental é significativa, portanto, é de 15%, portanto, este dado tem sido habitualmente, até porque não passa pelo Programa Nacional. Nós, quando muito, temos uma função de consultadoria e, portanto, mas recuperámos estes dados há pouco tempo, portanto, isto foi referente a 2014, portanto, e como se vê, com a exceção do VIH-Sida, a percentagem a seguir, portanto, há algum investimento significativo que não é tão visível no imediato, portanto, mas que tem aquela expressão. Eu suponho que, em relação às demências, a senhora deputada e prezada colega, portanto, Isabel Garriça Neto, que já conheço há muitos anos destas andanças e de outras, portanto, em relação, portanto, às NOCs, é óbvio, portanto, o burnout dos familiares, pois, por isso é que achamos muito importante apoiar as iniciativas e as formações da Associação Alzheimer e o Projeto de Vidas da União das Misericórdias, no sentido de que a qualidade, nomeadamente no apoio domiciliário, portanto, venha a ser melhor, com, enfim, com as pessoas com uma formação, portanto, adequada. E é óbvio que os lares são estruturas sociais. Uma das coisas que eu, no grupo de trabalho que há da pedopsiquiatria, quero replicar para os idosos é também, com o apoio do Infarmed, que já solicitei, de perceber a prescrição de substâncias sedativas nos idosos, portanto, em Portugal, em que eu tenho sérias desconfianças, portanto, que há uma sobremedicação entre as pessoas idosas, nomeadamente institucionalizadas, e que eu espero, no próximo estudo mental em números, portanto, poder ter, portanto, esses elementos. Penso que está tudo.
No tempo. Senhora doutor, eu quero agradecer.
Ah, sim? Eu peço desculpa que a senhora deputada Sandra Cardoso, como eu inverti a ordem, não disse nada. O Gasmin, do Algarve, era para ser suspenso, mas não foi. E na Extremis não foi, portanto, manteve-se a mesma equipa e a articulação com os cuidados, portanto, de saúde primários. A saúde mental da infância e da adolescência, de facto, o aumento das consultas externas, do meu ponto de vista, não tem que ver apenas com as questões de crise. É que, como se sabe, aumentando a oferta, portanto, aumenta a procura. Portanto, e houve um acréscimo, de facto, significativo, como eu mostrei naquele slide, de unidades e de respostas a nível, portanto, uma descentralização efetiva, portanto, é muito insuficiente. Os pedopsiquiatras são, de facto, das especialidades, portanto, mais carentes. Aquilo que a senhora deputada, em relação ao Alentejo, como disse, a unidade de internamento de Beja está a funcionar desde há uma semana, portanto, vamos ver, tenho feito algum trabalho para ver se sensibilizo colegas para irem para Santiago Cacém, que fui eu que criei outra vez, em 98 o serviço, mas nunca teve um psiquiatra. A questão das benzodiazepinas, se calhar não tem que ver só com a crise, portanto também tem que ver com eventuais más práticas dos médicos portugueses, porque nós, todos os países da Europa, têm aumentado o consumo de antidepressivos e reduzido benzodiazepinas. Somos um dos poucos, se não o único, em que as benzodiazepinas, portanto, têm aumentado, ainda por cima aquelas que têm mais potencial de induzirem dependência e tolerância. Em relação a uma questão que a senhora deputada Helena Pinto tinha colocado, pois já não me lembro, eventualmente depois, pessoalmente, portanto, esclarecerei.
Sr. Doutor, eu queria lhe agradecer em nome da Comissão de Saúde a sua intervenção, que eu penso que foi clara, bem informativa, frontal, e eu penso que até posso dizer em nome da Comissão Pedagógica. Felicitá-los pelo trabalho que você e a sua equipa estão a fazer, mesmo com pouco recurso, vão fazendo coisas que nos deixam estupefactos, e dizer-lhe que uma comissão parlamentar é um espaço de debate e de avaliação das políticas, e o Sr. Doutor hoje contribuiu para que esse debate hoje aqui tivesse lugar, e portanto saímos daqui todos mais politizados para a defesa da política de saúde mental. Muito obrigado.